Bem, muito boa tarde a todas e a todos. Terminámos há pouco a audição da Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social. Vamos continuar com a audição do Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social a respeito do processo de requalificação de serviços do Instituto de Segurança Social e na sequência de requerimento putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos, saúdo as senhoras e os senhores deputados, saúdo novamente os senhores jornalistas e, evidentemente, o senhor Ministro, o senhor Secretário de Estado e o staff que os acompanha. Saúdo também o senhor Secretário-Geral do SINTAP, que está connosco, e três senhoras que, enfim, representam, acho que podemos dizer assim, os técnicos que estão, deixe-me concluir, me agradeço o ponto, mas eu consigo dizer sem o ponto, os técnicos que estão no processo de requalificação. Vamos dar início a esta audição, aguardamos apenas a chegada de dois senhores deputados do Partido Socialista, até porque será o Partido Socialista a intervir em primeiro lugar e a apresentar em dois minutos os fundamentos deste requerimento putestativo. É em tudo igual à audição anterior, dois minutos para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a apresentar o requerimento, 10 minutos de intervenção inicial do Sr. Ministro, 8 minutos a cada grupo parlamentar com resposta do Sr. Ministro e 5 minutos depois a cada grupo parlamentar com resposta global do Sr. Ministro e, um tempo de duração esperado de cerca de 2 horas e meia. Continuamos a aguardar então que cheguem os senhores deputados do Partido Socialista. Há deputados do Partido Socialista, mas a indicação que tenho é que a intervenção inicial iria ser feita pela senhora deputada Sónia Fertuzinhos e, portanto, é dela quem estamos à espera. Renovados votos de boa tarde, vamos então agora dar início à audição do Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, nos termos que eu há pouco referi, e sem mais longas eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para, em dois minutos, com um pouquinho de tolerância, poder apresentar de forma breve os fundamentos do requerimento putestativo que apresentou para o efeito da audição de hoje. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Frutinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa por este compasso de espera e obrigada. Mas, finalmente, Sr. Ministro, e como, de facto, demorou até chegarmos aqui, o senhor sabe aquilo que o Partido Socialista pensa sobre este processo de requalificação. Resumidamente, é um processo tecnicamente injustificado, politicamente errado, eticamente inaceitável, mas nós estamos aqui para ouvir e, sem demoras, Sr. Ministro, Sr. Presidente, podemos começar a ouvir o que o Sr. Ministro tem para nos dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou então dar a palavra ao Sr. Ministro para a intervenção inicial. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Como é óbvio, cumprimentando todos de uma forma muito particular. Começando por dizer o seguinte, é a terceira vez que o Governo vem ao Parlamento falar sobre o processo da requalificação no Instituto de Segurança Social em específico. Veremos cá as vezes que o Parlamento entender. Mas eu queria começar esta audição por um esclarecimento que acho que é da maior importância face a muitas das coisas que têm sido ditas. Num processo de requalificação, neste processo de requalificação em causa, não há qualquer despedimento no Instituto de Segurança Social. É importante, nesse sentido, até relembrar que o mecanismo da requalificação, o mecanismo da mobilidade especial que neste momento está a ocorrer no Instituto de Segurança Social, foi um mecanismo que legalmente foi criado em 2006 pela mão de um governo do Partido Socialista e que está previsto na lei na sequência de processos de reorganização interna dos serviços do Estado. Aliás, todos nós nos lembramos de um processo que aconteceu pela mão do Governo anterior, pela mão do Ministro Jaime Silva, que fez a requalificação de cerca de 3 mil funcionários no Ministério da Agricultura. E um processo que se destinava, de acordo com o espírito da lei que o define e com o entendimento dos então representantes do Partido Socialista, a modernizar a administração pública, a torná-la mais eficiente, a dotá-la de maior qualidade. Permita-me, aliás, que cite um deputado do Partido Socialista e que também exerce funções sindicais, que dizia, início de citação, sobre um processo exatamente sobre este mecanismo em causa, dizia ele, início de citação, não é, contrariamente ao que algumas vozes pretendem fazer crer, um regime que fundamenta o despedimento. Antes, pelo contrário, é um regime centrado na reafetação, no reaproveitamento e na valorização das capacidades profissionais e pessoais dos trabalhadores colocados em situação de disponibilidade. Fim de citação. Estas palavras não são minhas, são palavras de um deputado do Partido Socialista. Aliás, estes foram os argumentos que o Partido Socialista apresentou na altura em que, em 2009, fez, de facto, um processo de requalificação que abrangeu muitos trabalhadores, abrangeu quase 3 mil trabalhadores. Um processo, convém relembrar, que nessa altura foi desencadeado sem que se tivesse conhecido e efetivamente uma reestruturação dos serviços do Ministério da Agricultura, sem que tivesse percebido de qualquer reforma profunda, mas ainda assim defendido pela bancada do Partido Socialista. Ora, o processo que nós estamos neste momento a desencadear é um processo muito diferente, porque resulta das profundas reformas que têm vindo a ser implementadas para garantir o Estado Social e para reforçar até a resposta social aos cidadãos que têm maiores necessidades. Foram vários os fatores que levaram a esse desajuste entre o número de trabalhadores existentes no Instituto e as reais necessidades dos serviços. A implementação de uma reengenharia interna dos processos. A implementação de processos de gestão documental e de arquivo. O aumento da informatização dos serviços. A reorganização interna de um conjunto de unidades orgânicas. A implementação da descentralização de competências para os municípios no domínio da ação social. E, muito particularmente, a cedência e a transferência da gestão de cerca de 110 equipamentos, que foi realizada a partir de 1997 no Instituto de Segurança Social para a gestão das instituições sociais, dos quais 40 equipamentos foram transferidos nestes últimos 3 anos. Ora, tudo isto leva a uma necessidade do reajuste do quadro pessoal. Assim, no que ao Instituto da Segurança Social diz respeito, sabemos que em algumas áreas estamos deficitários em termos de recursos humanos, mas noutras áreas fica também público que temos excesso de colaboradores. corrente destas alterações introduzidas. Muito do que temos conseguido já se vai expressando em francas melhorias. Permitam-me que apresente aqui alguns números específicos, alguns gráficos específicos. Esta é a recuperação que podem ver da atribuição do subsídio de doença. Esta é a recuperação, o tempo médio de deferimento, o tempo médio de processamento do subsídio de doença passou de 6 para 2 dias. De 2011 para 2014, há uma redução de 4 dias na atribuição do subsídio de doença. Em 2011, 95% dos subsídios de doença eram processados até 20 dias. Hoje, conseguimos garantir uma quase totalidade, 98% dos casos, nesse mesmo prazo. Ou seja, no mesmo período, conseguimos processar mais 6 mil subsídios de doença, tal como se demonstra neste gráfico número 2. Esta é a recuperação que temos vindo também a fazer no caso do subsídio de desemprego. Mesmo num tempo de maior procura e de maior pressão nos serviços, o tempo médio de deferimento desta prestação baixou de 8 para 5 dias, como podem ver neste gráfico número 3. Em 2011, 89% dos subsídios eram processados até 25 dias. Hoje conseguimos garantir 97%, ou seja, no mesmo período, conseguimos processar mais 8% de subsídios de desemprego, o que se mostrou vital para que muitos daqueles que se viram deparados com o fenómeno, com a fratura social que é o desemprego, puderem ter acesso a esta prestação social. No caso do subsídio social de desemprego, a recuperação é também expressiva. O tempo médio de deferimento baixou de 29 dias para 9 dias. Em 2011, 61% dos subsídios eram processados até 25 dias, hoje conseguimos garantir 86%. Ou seja, no mesmo período, conseguimos processar mais 25% de subsídios sociais de desemprego. E o mesmo aconteceu no processamento do Abono de Família. O tempo médio de deferimento baixou de 32 dias para 20. Em 2011, 62% dos abonos eram processados até 25 dias, hoje conseguimos garantir 83%. Ou seja, no mesmo período, conseguimos processar mais 21% de abonos de família, isto é, para o mesmo período de tempo, conseguimos ter mais 5 mil abonos de família processados. Mesmo apesar de termos introduzido uma maior complexidade ao permitirmos que trimestralmente os pais possam rever o seu escalão com base nos últimos rendimentos, que antigamente tinha quase um desfazamento de 2 anos, mesmo introduzindo maior complexidade no processo, conseguimos baixar estes tempos de processamento. Conclusão, mesmo num tempo de maior procura e de maior exigência, num tempo de maior pressão, com um conjunto de reformas que foram introduzidas, os serviços têm conseguido responder com maior prontidão. Senhoras e senhores deputados, a requalificação levada a cabo no Instituto de Segurança Social resulta também deste conjunto de reformas, nomeadamente dos contratos de gestão do passado, das excedências temporárias, que agora culminam com a transferência de cerca de 40 equipamentos da Segurança Social para as instituições sociais. Muitas delas levarão os recursos humanos consigo, outros trabalhadores, nomeadamente os que não quiserem transitar para as instituições sociais, têm agora acesso a um programa de requalificação. Podem ganhar novas competências, terão formação profissional e continuarão na administração pública, seja na esfera da segurança social, seja na esfera de outro ministério em que possam ou pretendam ingressar. Aliás, precisamente para que esse objetivo se torne uma realidade a curto prazo, posso hoje aqui anunciar-vos que tenho conhecimento que o INA, a Direção-Geral da Requalificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, está já a preparar um programa de formação específico para estas pessoas que deixarão de estar nestas funções ou que, entretanto, forem transferidas. Permitam-me que o refira aqui, que sei que é a intenção do INA avançar já no mês de fevereiro com as entrevistas profissionais aos trabalhadores em requalificação, o que permite reconhecer o perfil do trabalhador, tendo em conta as futuras colocações e a frequência de formação. Não estamos, portanto, a falar de despedimentos, mas sim de uma reorganização da administração, de forma a termos uma administração mais eficaz, mais sustentável e de maior qualidade. Daí que tenhamos identificado a necessidade de integrar nas carreiras de assistente técnico e de técnico superior 35 postos de trabalho e, recentemente, reforçado com 46 novos inspectores à área do combate à fraude e à evasão contributiva e prestacional, ao mesmo tempo que decorre este processo de requalificação. Porque se trata de uma reorganização de recursos e não de despedimentos, como já ouvi dizer por deputados da oposição. no Instituto de Segurança Social estarão em processo de qualificação técnicos de orientação escolar, enfermeiros, técnicos de terapêutica, técnicos de terapêutica, docentes e, na sua grande maioria, assistentes operacionais com funções como, por exemplo, de motoristas ou de telefonistas. Funções que não se perfilam na missão basilar do Instituto de Segurança Social ou em funções específicas e que se inserem a áreas que se demonstram neste momento desnecessárias face à passagem dos estabelecimentos, face à passagem de responsabilidades para a rede solidária dos estabelecimentos que até aqui eram geridos pelo Instituto de Segurança Social. Nas respostas que eles precisam, os docentes podem ser indicados pela educação ou os enfermeiros para a área da saúde, para que, como tenho dito, não tenhamos quem não tenha, para as funções que está a desempenhar, uma preparação específica ou uma especial motivação. Senhoras e senhores deputados, com o culminar de todas estas reformas e reorganização, teremos um Estado social de parceria a funcionar de forma melhor, mais próximo de quem precisa, mais eficaz, mais sustentável e com níveis de qualidade a que nos habituamos e que queremos melhorar para o futuro. Nesse sentido, a Rede Local de Intervenção Social, a RLIS, representa uma etapa muito importante, um passo muito importante para garantir uma resposta de maior proximidade na dimensão da ação social às famílias com mais carências. É uma reforma para a qual estamos a lançar 17 projetos-piloto ao longo de todo o país, mas uma reforma também que ocorre depois da transferência de cerca de 40 equipamentos sociais para as instituições que estão no terreno, porque entendemos que são estas instituições quem pode melhor gerir, quem pode melhor adequar as necessidades das populações à resposta efetiva que temos no terreno. São estas instituições sociais, Misericórdias, IPSS, muitos centros sociais, que hoje já têm uma resposta, que hoje já conseguem efetivamente dar uma resposta de qualidade e que, nesse sentido, podem ser o parceiro essencial para completar este processo. É uma mudança que queremos que seja benéfica para os portugueses, para as pessoas muitas vezes com maiores fragilidades e que, nesse sentido, podem ver ser-lhes prestado um melhor serviço. E nesta reforma, inscrita na profunda reforma de Estado que temos vindo a trilhar, implica também alterações à nossa estrutura interna. Este Governo foi eleito tendo inscrito no seu programa uma diminuição da despesa pública por via da reforma do Estado. E nesse sentido temos trabalhado. Só com uma menor despesa pública poderemos aliviar também a carga fiscal sobre os portugueses. Foi por isso que na esfera da Segurança Social reduzimos as despesas de administração em quase 20% face a 2011, reduzimos 356 cargos de chefia, cargos dirigentes, com 7 milhões de euros de poupança anual. Sei que na altura fomos muito criticados por isso, mas, como se vê até pela informação que foi distribuída, e efetivamente a resposta do ponto de vista dos procedimentos conseguiu até ser melhorada. São estas as alterações que estão na base que se tenha reorganizado esta estrutura a uma nova realidade. Senhoras e senhores deputados, eu sei que estou para lá do meu tempo, mas permitam-me só terminar muito sucintamente. Temos a noção que estes processos são sempre processos pela sua natureza difíceis e onde temos de ter uma especial e uma redobrada sensibilidade na forma como os desenvolvemos. As minhas palavras estão também nesse sentido para as famílias que são afetadas por este processo, pessoas que estão legitimamente apreensivas. E é fundamental, por isso mesmo, negar aquela ideia que tem sido muito comunicada que estes processos são processos de despedimento. Isso não corresponde à verdade. Tivemos mesmo a sensibilidade, que não aconteceu no passado, nos casos mais difíceis, como por exemplo os casos das pessoas com deficiência, ter um cuidado extra. Quero também aqui frisar que nenhuma pessoa com deficiência será afetada no decorrer de todo este processo de requalificação. Senhoras e senhores deputados, para terminar, será também através deste processo que teremos uma administração pública com recursos reafetados a novas áreas e mais motivados para o cumprimento da sua função. Isso certamente será melhor para a prestação social aos portugueses que dela tanto precisam. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então iniciar a primeira ronda pelos grupos parlamentares. Eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Sónia Frutuzinhos, que agora tem o crédito do tempo que não utilizou há pouco.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O PowerPoint que o Partido Socialista vai, a partir de agora, começar a fazer passar tem a ver com o facto de que nesta audição falamos de centenas de pessoas que merecem aqui uma referência. E este PowerPoint é a forma que o Partido Socialista encontrou para dizer a estas pessoas que a Assembleia da República sabe que é de elas que estamos a falar e sabemos exatamente o que é que estas pessoas estão a fazer na Segurança Social e representam para a Segurança Social. Mas, Sr. Ministro, está aqui hoje para responder perante a Assembleia da República por uma decisão, como disse, consideramos tecnicamente injustificada, politicamente errada e eticamente inaceitável. Tecnicamente injustificada, Sr. Ministro. O Balanço Social da Segurança Social 2013 dá conta, a quem o quiser ler, de que a Segurança Social, o ISS, precisou de pedir aos seus funcionários em horas extraordinárias mais de 80 mil horas, Sr. Ministro, mais 10 mil dias de horas extraordinárias. E a maioria dos funcionários que vão agora para casa são exatamente os funcionários daquelas áreas a quem a Segurança Social mais horas extraordinárias teve necessidade de pedir. Mas também, Sr. Ministro, a diminuição dos funcionários da Segurança Social nos últimos 2 anos, claramente acima do previsto no memorando, torna esta decisão tecnicamente injustificada e muitíssimo perigosa. E também, Sr. Ministro, se perguntar a qualquer português agora aí na rua de São Bento, qual é a imagem que mais retém da comunicação social, do que vê quando vai à Segurança Social, do que se passa nos serviços, seguramente que a imagem que mais verá referida é a de filas de espera e não propriamente funcionários que se atropelam para atender os poucos portugueses que precisam ou que precisariam da Segurança Social, caso esta decisão se justificasse. Mas também, Sr. Ministro, problemas sucessivos e reincidentes com processos nas áreas de contribuições e prestações que originam dezenas, centenas de milhares de reclamações. Mais, Sr. Ministro, um argumento a que o Sr. Ministro é seguramente sensível. O rácio de despesas da administração por total despesa do ISS em 2013, de acordo com o balanço social da Segurança Social, é de 1,7%. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, quantos institutos públicos ou até empresas privadas é que o Sr. Ministro se lembra de terem um rácio destes e pergunto-lhe se é este rácio que justifica a contenção de despesa com estes funcionários. E, Sr. Ministro, nestes 3, quase 4 anos, últimos anos, as necessidades sociais dos portugueses aumentaram e por isso também ninguém acredita que é porque os portugueses estão melhor que a Segurança Social precisa ter menos pessoas porque tem menos solicitações. Mas, como disse, esta decisão é também politicamente errada. A Segurança Social fica claramente ameaçada na sua capacidade de cumprir as suas funções, as funções para que foi criada e que tem que cumprir de acordo com o que está escrito na Lei de Bases e na própria Constituição. Isto é, a capacidade de responder aos problemas e às necessidades dos cidadãos. O Sr. Ministro é responsável pelas consequências desta decisão no futuro da Segurança Social. E por isso não venha mais tarde o Sr. Ministro, uma futura coligação anunciada do CDS com o PSD, vir dizer que há que privatizar respostas e serviços da Segurança Social, porque a Segurança Social não tem recursos, desde logo recursos humanos, para o fazer. Mas também, Sr. Ministro, não argumente como fez repetidamente e voltou a fazê-lo hoje, com transferências de competências para o terceiro setor. É que a Segurança Social dispensa trabalhadores em áreas onde não houve, nem pode haver para o Partido Socialista, transferência de competências que são e devem ser do Estado, como as contribuições e prestações, a adoção, o acompanhamento das IPSS, o apoio aos tribunais, as CPCJ, o atendimento público, a intervenção precoce. Ou o Sr. Ministro está a fazer transferência destas áreas sem dizer nada a ninguém? Mais, Sr. Ministro, a relação do Estado com o setor social, sendo de parceria, para usar a sua expressão, não é nem pode ser de desresponsabilização do Estado de funções que são legal e constitucionalmente do Estado. São e têm que ser. Aliás, como um dos muitos e-mails que recebemos de vários funcionários da Segurança Social, este é um deles, em que uma funcionária se questiona quem garante perante esta decisão e o risco que ela comporta a isenção das funções que a Segurança Social deve salvaguardar quando há muitas vezes, e dá este exemplo, interesses conflituantes nas IPSS. Mas como eu também disse, Sr. Ministro, esta é uma decisão que também é eticamente inaceitável. Falta de consideração pelas pessoas, por estes trabalhadores, ao longo de todo este processo. O senhor disse aquilo que o Ministro não pode dizer às pessoas que trabalham nos serviços que tutela. O Sr. Ministro disse publicamente que os funcionários que estão a trabalhar hoje na Segurança Social, há 20, 30 e mais anos, estariam sem funções e desmotivados. O Partido Socialista fez uma audição pública, ouviu estes funcionários e sabe o que é que eles nos disseram? Que têm funções, que nunca se sentiram desmotivados até o ter ouvido e que se havia alguma coisa que sentiam perante as suas afirmações, era revolta. Revolta, Sr. Ministro. mas também o ICE escreveu aquilo que não poderia ter escrito para fazer o que está a fazer. O PS hoje mostrou várias circulares internas da Segurança Social que garante que os trabalhadores que estão nos estabelecimentos integrados verão os seus postos de trabalho salvaguardados em 2012. Em 2014, que não haverá extinção de postos de trabalho. Em 2014 ainda, maio, em que, perante a necessidade de harmonização e regulação da atribuição dos pedidos de jornada contínua, o ICE, o Conselho Diretivo do ICE, reconhece taxativamente o enorme déficit de recursos humanos. Onde é que já ouvimos esta terminologia, Sr. Ministro, que, aliás, se despediu pelas razões que nós sabemos? Mas mais, Sr. Ministro, este é um processo dissimulado relativamente à realidade da Segurança Social, desde logo na sua necessidade de recursos humanos, mas processo dissimulado também relativamente ao trabalho dos e das funcionárias abrangidas. E não volto a argumentar com a falta de funções, Sr. Ministro. Hoje mesmo, ao início da tarde, recebemos este e-mail. Resumindo, gostaria muito de estar hoje aí a assistir à audiência com o Sr. Primeiro, com o Sr. Ministro, quem saberá um dia, mas o motivo da minha ausência prende-se com o facto de, nesse dia, ter de estar pessoalmente presente por volta das 14h no Tribunal da Comarca de Viseu, numa conferência sob pena de multa se faltar. Este facto desmente qualquer argumento que o Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social sobre a dita inatividade dos técnicos que se encontram nos centros distritais do país, pois encontram-se a desenvolver trabalho fundamental e imagina o que diz a seguir. Sabemos que uma pequeníssima parte dos trabalhadores em causa poderão estar no que o Sr. Ministro diz ser a situação sem funções. Mas isto só acontece, e repito, são pouquíssimos estes trabalhadores, por má fé vossa, do ICE e do Sr. Ministro enquanto responsável político. Quero falar do caso de Castelo Branco, onde as trabalhadoras em causa foram convidadas a ficar na instituição. Ficou com acordo de gestão. Permaneceram até à véspera do início do ano letivo que prepararam e organizaram, setembro de 2014, portanto. E nesse dia, ao final do primeiro dia do ano letivo de 2014, foram informadas que no dia seguinte teriam de se apresentar no centro distrital de Castelo Branco, onde ficaram, sabendo os senhores o que lhes ia acontecer. Vergonhoso. Como pode, Sr. Ministro, permitir que uma coisa destas tenha acontecido? E já agora, Sr. Ministro, quanto é que poupa realmente o Ministério à custa da fragilização da Segurança Social pela diminuição dos recursos humanos e pela contratação de novos recursos a um preço mais baixo por irem começar carreiras em vez de usarem a mobilidade intercarreiras que o podiam fazer? Sim, porque a consequência desta sua opção, ou as consequências desta sua opção, de enviar para casa funcionários competentes e capacitados, não serão de forma alguma compensadas, nem pelas pessoas que ontem e à pressa os serviços de segurança social pelo país todo tentavam desesperadamente colocar, nem por qualquer outra alternativa. O Sr. Ministro falou aqui em necessidade de maior tecnicidade, maior eficiência, maior qualidade nos serviços de segurança social. Mas olha, vou-lhe só dar um caso. Em Évora, a pessoa que vai substituir quem lá estava na CPCJ vai ser uma assistente técnica operacional, a substituir uma docente com uma carreira longuíssima, com uma experiência longuíssima nesta área de trabalho. Resultado, esta sua opção vai sair muito cara ao país, vai sair muito cara à Segurança Social. E também, Sr. Ministro, garante mesmo que não há despedimentos se os funcionários que entraram na administração com contrato individual de trabalho vão para o desemprego daqui a um ano? Olha, se não quiser responder ao Partido Socialista, responda pelo menos ao Filipe Vaz, que dirige a pergunta, através do Partido Socialista, dizendo assim: vou entrar no processo de requalificação. Pelas informações que tenho e dadas pelos recursos humanos, como sou o contrato individual de trabalho sem termo, ao fim de um ano vou literalmente ser posto fora da função pública, ou seja, despedido. Agradecia que respondesse ao Filipe Vaz. Mas mais, sobre as funcionárias que saíram da lista dos e das que vão ser dispensados, Sr. Ministro, tudo aquilo que o ICE invoca para justificar que estas funcionárias saiam da lista que vai para a requalificação, daria para justificar a permanência da maioria, se não todos e todas os funcionários da Segurança Social em causa. Porque se o SNIP e o PIEF são projetos prioritários de interesse nacional, também são as EMATs, também são as presidentes da CPCJ, também são os funcionários que trabalham nos processos tutelares cíveis, enfim. Como pode alguém acreditar na seriedade deste processo? Vou terminar, Sr. Presidente. Com tudo isto, Sr. Ministro, às vezes Dou por mim a pensar que o Sr. Ministro não sabe o que se passa e o que se tem passado no seu Ministério. Olhe, hoje mesmo a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa e Norte demonstra enorme preocupação pela falta que as funcionárias vão fazer a estes serviços. Notícias da sobrecarga de processos e pressão de prazos que ameaçam a proteção de crianças. A sua dirigente, colega de partido, que é do Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal, que diz que não foi consultada no processo de requalificação. Nós sabemos que esta diretora pediu mais funcionários e não menos funcionários. E isto, Sr. Ministro, estas notícias deitam por terra toda a credibilidade, toda a justificação deste processo. Para já não falar no que disse hoje o Provedor de Justiça. Mas termino, Sr. Presidente, o Sr. Ministro falou em redobrada necessidade, redobrada sensibilidade social. O que é que o Sr. Ministro do Trabalho tem a dizer a um empregador, que neste caso é o Sr. Ministro, que não tem em conta a situação social dos seus trabalhadores, de que precisa, enviando para casa e para a natividade, trabalhadores que estão de baixa médica com cancros, ou trabalhadores com famílias numerosas, ou trabalhadores com famílias monoparentais, ou trabalhadores com marido em situação de desemprego de longa duração e filho deficiente a cargo, Sr. Ministro. Filho deficiente a cargo. A sua função aqui hoje é provar que este processo justifica e é provar aquilo que o país está convencido está, que ele não só não é justificável, como é eticamente inaceitável. Muito obrigada.
Obrigado. Eu explico, a senhora deputada Sónia Fortuzinhos utilizou apenas 22 segundos dos 2 minutos que tinha para fazer a alocução inicial, o que lhe dá 10 minutos para poder fazer a intervenção. Como o senhor ministro utilizou também um bocadinho mais de tempo, eu fui tolerante para consigo. Está a justificação feita e agora tem o senhor ministro a palavra para responder.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada Sónia Fortuzinhos, pelas questões que colocou. Senhor deputado, eu estava a ouvi-la com o maior respeito, como é normal, e lembrei-me que quando, há cerca de 3 anos, no Instituto de Segurança Social e na totalidade do Ministério, mas especificamente no Instituto de Segurança Social, dissemos que queríamos reduzir cerca de 356 cargos dirigentes, na altura o Partido Socialista também nos disse que a decisão tecnicamente não se justificava, que politicamente era errada e que ia ter uma consequência direta no processamento de um conjunto de prestações, num conjunto de serviços. Nós entendemos que essa decisão era muito importante, porque reduzia um conjunto de despesas de administração, mas acima de tudo nós percebemos que isso não ia afetar efetivamente os processamentos para os portugueses, que é, como é óbvio, a coisa que mais nos preocupa. Eu lembro que o Partido Socialista foi muito crítico relativamente a esse processo de redução de dirigentes, mas, Sra. Deputada, tal como lhe demonstrei, e penso que a Sra. Deputada não o contradita, neste momento, prestações tão importantes como a prestação do subsídio de doença é efetivamente processada, como tempos médios, em 2 dias, quando no passado, há cerca de 3 anos, era processada em 6 dias. Isto é um ganho para as próprias pessoas. Sra. Deputada, isso permite-nos, Sra. Deputada, hoje estar a processar mais 5 mil processos de doença do que estávamos há 3 anos atrás. É exatamente assim, Sra. Deputada, que nós conseguimos dar um serviço mais próximo das pessoas, com melhor qualidade aos portugueses. Posso dizer a mesma coisa relativamente ao subsídio de desemprego. Hoje, o processamento do subsídio de desemprego é bastante mais rápido do que acontecia há poucos anos atrás. E a mesma coisa também no subsídio social de desemprego, mesmo tendo tido, durante estes anos, como a Sra. Deputada sabe, um aumento nestas mesmas prestações. Por isso mesmo, Sra. Deputada, quando a Sra. Deputada dizia há 3 anos atrás, Sra. Deputada, o bancada do Partido Socialista, dizia há 3 anos atrás que a redução dos dirigentes... Pensei que a Sra. Deputada fazia parte da bancada do Partido Socialista e era solidária com as coisas que o Partido Socialista, que o Partido Socialista dizia. Mas quando a bancada do Partido Socialista dizia que a redução dos dirigentes ia afetar efetivamente o processamento de um conjunto de prestações, não se verificou isso, Sra. Deputada. É exatamente o contrário. Depois, segundo ponto. Há hoje um conjunto de motivos que levam, fundamentam uma reorganização interna de serviços. Processos como, por exemplo, os processos internos que nós temos relativamente a estas prestações. A informatização de serviços que temos. O próprio facto de nós hoje termos mais pessoas que recorrem à Segurança Social através da internet, através da Segurança Social direta, mas também um conjunto de outros processos que são muito importantes. Processos como o processo de descentralização para os próprios municípios de um conjunto de funções do ponto de vista social. E o processo da transferência de 110 equipamentos desde 1997 até agora, 40 40 dos quais aconteceram nos últimos 3 anos, e certamente que o Partido Socialista não é contra este tipo de processos. O Partido Socialista teve, quando teve responsabilidades governativas, iniciou um processo de transferência de equipamentos. Lembro-me que só através de um diploma transferiu 25 equipamentos para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Certamente que não é contra uma transferência como estas, leva-nos, como é óbvio, a ter de fazer uma reorganização interna do nosso quadro de pessoal. Porque isto, efetivamente, Sra. Deputada, levou-nos a que nós tenhamos um conjunto de funcionários que têm um conjunto de funções específicas que não estão a exercer no quadro do Instituto de Segurança Social. E a Sra. Deputada depois dava um conjunto de exemplos que eu acho que são muito importantes. Por exemplo, pegando no exemplo das CPCJs. Como sabe, Sra. Deputada, por lei, as CPCJs devem ser, por lei, devem ter, nestas comissões, técnicos de diferentes áreas, com diferentes valências. Devem ser multidisciplinares. Como é óbvio, é importantíssimo termos professores, educadores de infância, nas CPCJs. Mas para fazer a ligação ao Ministério da Educação, é para isso que a lógica das coisas acontece. É importante termos técnicos da área da saúde, a fazer a ligação ao Ministério da Saúde. E será certamente importante, Sra. Deputada, que os técnicos da Segurança Social não dupliquem essas mesmas funções. O problema, Sra. Deputada, como sabe, é que muitos destes técnicos, que são técnicos que estavam a fazer a sua função num equipamento social que foi transferido para o setor solidário, não acompanharam esse equipamento e estão hoje a desempenhar funções que são funções diferentes até daquelas funções que, efetivamente, foram as funções para as quais foram contratados. Se nós temos, efetivamente, uma pessoa que é educadora de infância numa CPCJ, para citar o caso que estava a dar, e se faz sentido para fazer a ligação ao Ministério da Educação, certamente para fazer a ligação ao Ministério da Segurança Social, devemos ter gente da área social, devemos ter gente que faz essa ligação do ponto de vista social. De qualquer forma, eu tive a ouvir a audição anterior e percebi-me que estamos a falar de 14 casos. Mas também queria falar, Sra. Deputada, de um caso muito importante, que é a intervenção precoce, o SNIPI. Não foi este governo, Sra. Deputada, foi um governo do Partido Socialista, que a Sra. Deputada fazia parte, que efetivamente, Sra. Deputada, inscreveu na lei que, do ponto de vista do serviço SNIPI, do ponto de vista da prestação destes cuidados, que o que deve acontecer é uma, passo-lhe a ler a lei, cooperação ativa com as IPSS e equiparadas, de modo a celebrar acordos de cooperação para efeitos de contratação de profissionais de serviço social, terapeutas e psicólogos. Eu não discordo desta matéria, Sra. Deputada. Acho que, efetivamente, o serviço, quando é prestado a estas pessoas, quando é prestado a portugueses que têm uma grande dificuldade através de acordos de cooperação com as IPSS, muitas vezes é um serviço que, tecnicamente, é com uma maior proximidade, com um maior acompanhamento e faz, nesse sentido, toda a lógica. Sabe o que é que este Governo tem feito, Sra. Deputada? Em 2014, pela primeira vez, porque reforçámos os acordos de cooperação, passamos a ter uma cobertura nacional desta resposta de norte a sul, o que nunca tinha acontecido. Isto é, temos hoje mais 1.317 crianças abrangidas do que em 2011. Temos mais 11 acordos celebrados, temos mais 500 mil de euros por ano investidos. E é exatamente assim, Sra. Deputada, que efetivamente temos de perceber que se há um conjunto de alterações, se há um conjunto de reformas internas dentro do próprio Ministério, também a estrutura de pessoal deve a isso ser adequada. E foi exatamente isso que um estudo interno feito no Instituto de Segurança Social concluiu, e foi exatamente por isso, Sra. Deputada, que este processo foi disputado. Só para terminar, Sra. Deputada, falando sobre o processo efetivo da requalificação. Sr. Deputado, não foi este Governo que criou um mecanismo da mobilidade interna ou um mecanismo da requalificação. Se alguém fez uma pergunta como aquela que a Sra. Deputada citou, deve fazer essa pergunta ao Partido Socialista, que criou efetivamente na mobilidade interna em 2009 uma figura que ainda era pior, porque era mais rápida, Sra. Deputada. E por isso mesmo, Sra. Deputada, efetivamente, a mim custa muito. Eu não quero falar do termo eticamente, como a Sra. Deputada falou. Eu ouvi no outro dia um apelo de um dirigente político dizendo que se deve evitar a crispação na vida política, e concordo com ele, mas acho que efetivamente, Sra. Deputada, não é possível, Sra. Deputada, nós construímos um sistema, dizemos que o sistema é bom e depois, porque de repente passamos para a oposição, passamos a dizer que o sistema é mau. E, Sra. Deputada, há aqui um ponto que eu quero reafirmar, porque têm sido ditas muitas inverdades ao longo deste processo. Eu tenho estado a ler um conjunto de matérias, Sra. Deputada, e li há muito pouco tempo, Sra. senhora deputada, que existiam 356 pessoas com deficiência que seriam alvos de despedimento, que neste processo de requalificação, 353 pessoas seriam notificadas para serem alvos de um despedimento, senhora deputada. Eu quero lhe confirmar aqui, senhora deputada, que não há nenhum destes casos. Não há uma única pessoa com deficiência que tenha estado neste momento neste processo de requalificação, senhora deputada. E por isso mesmo, senhora deputada, do ponto de vista do contraste, é importante reforçar, senhora deputada, que me lembro muito bem de processos de requalificação que ocorreram pela mão do Partido Socialista, em que não houve essa atenção, em que não houve esse cuidado, como aquele famoso processo de requalificação que aconteceu no Ministério da Agricultura.
Ministro, tem a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Em que termos? Diga. Tem a palavra.
É uma interpelação, Sr. Presidente, porque o Sr. Ministro, já não é a primeira vez e o precedente não correu muito bem, disse que o PS produziu determinadas afirmações a propósito da redução de cargos dirigentes, que francamente eu acho que o Sr. Ministro precisa de entregar exatamente os documentos em que se baseou para dizer que foi o PS que fez essas intervenções. Porque o Sr. Ministro já colocou na minha própria intervenção coisas que eu não disse e, aliás, já tivemos um diferente por causa disto na Comissão do Orçamento. Portanto, ficamos a aguardar até ao fim desta reunião esses documentos com as declarações que o Sr. Ministro atribuiu ao Partido.
Eu não posso responsabilizar-me pelos prazos, mas fica registado aquilo que acabou de pedir. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, o deputado Arménio Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. De facto, o Partido Socialista suscitou esta audição e já no primeiro ponto, com a presença da Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social, colocou um conjunto de situações que agora repete, o que é compreensível, porque o assunto é o mesmo e, naturalmente, que as questões que colocou à Sra. Presidente as venha a recolocar ao Sr. Ministro. Eu queria começar exatamente por ter uma palavra para com os trabalhadores da administração pública. Uma palavra que visa estes de forma concreta, mas os trabalhadores da administração pública em termos gerais. É que, Sr. Presidente, às vezes nós, quando ouvimos alguns senhores deputados a falar, parece que são ungidos por um poder e por uma exclusividade de representatividade das pessoas, que para além delas, ninguém é capaz de defender os interesses legítimos dos trabalhadores da administração pública. Nós estamos muito habituados a certas forças políticas que normalmente se situam na oposição, seja o governo que for, a reclamar exatamente esse exclusivo, esse monopólio. Agora, espanta-me ver o Partido Socialista encaminhar-se também por esses trilhos. E não me parece que seja muito normal vermos o PS a fazer alarde dessas bandeiras e dessa postura de reclamar para si o exclusivo, o essencial de defesa de alguns direitos e interesses da parte de quem trabalha no Estado. Porque nós bem nos lembramos que quando o Partido Socialista está no exercício de funções governativas, bem sabemos qual é a postura do Partido Socialista nessa altura. E também bem sabemos qual é a posição dos outros partidos da oposição na altura, como flagelam, como julgam, como criticam, como ajuizam as políticas do Partido Socialista na área da administração pública. E é espantoso que há uma coincidência absoluta, Sr. Presidente. Quando o Partido Socialista hoje diz aqui, pela voz da Sra. Deputada Sónia Fortuzinhos, que estas mudanças correm o risco de pôr em causa a capacidade do Estado em assumir as suas obrigações perante os cidadãos na área da segurança social, Sra. Deputada, não tenho dúvidas nenhumas que me acompanha nesta avaliação. Essa é a argumentação em todas as mudanças que têm ocorrido na administração pública. Sejam elas deste governo, seja do governo anterior, seja do anterior, seja do anterior. Vossa Excelência reconhecerá que esta é a pura verdade. Ora bem, aquilo que nós constatamos é que o percurso feito até aqui por este governo, ainda que com sacrifícios dolorosos para para os portugueses e também para os trabalhadores da administração pública, o facto é que os resultados começam a surgir. E concretamente, na administração pública, permita-me, não vislumbro onde é que as funções do Estado, pelo menos em termos de capacidade de resposta às suas obrigações perante os cidadãos, prestação de serviços, onde é que as obrigações do Estado colapsaram, como Vossas Excelências pronunciaram muitas vezes, a par das posições do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Portanto, a primeira questão que eu queria aqui suscitar era que as preocupações do Partido Socialista são demasiado exageradas, são extremadas, são apocalípticas e que, do meu ponto de vista, só se justificam, Senhora Deputada, por estarmos no ano eleitoral. No ano em que se recorre, quase diria, a tudo para tentar influenciar a base eleitoral. Para que as pessoas vislumbrem em alguém um projeto de esperança e de mudança e de satisfação das suas aspirações e em outros que, aparentemente, estão sempre contra as pessoas, contra a administração pública. O que, sinceramente, Vossa Excelência, não tenho dúvidas nenhumas, que reconhece que não é verdade. Vossa Excelência, independentemente de dizer o que disse, não tenho dúvidas que intimamente reconhece que o Governo, a maioria atuais, não tem por objetivo ter uma gestão e uma governação com os intuitos que publicamente lhe atribui. Depois, queria aqui recordar uma vez mais, e como o Sr. Ministro também já referiu, é que todas estas medidas inserem-se num quadro legal adotado pelo Governo anterior, pelo Governo do Partido Socialista. Vamos ser claros. E não estou aqui a repetir de novo o exemplo do Ministério da Agricultura. Eu só quero lembrar que nesse debate que aqui foi bastante acalorado neste Parlamento, a coordenadora dos deputados da área do trabalho do Partido Socialista, na altura, não digo por respeito o nome da senhora deputada na altura, e dizia, a senhora deputada Maria José Gamboa, pessoa que eu estimo imenso, dizia nessa altura, a adequação dos regimes de mobilidade e de afetação do pessoal dos serviços objeto de extinção, fusão, reestruturação e racionalização de efetivos às exigências de uma administração pública, moderna, mais eficiente e de maior qualidade, constitui um imperativo e uma condição essencial para a modernização do Estado, para a competitividade da economia e para a sustentabilidade das políticas de coesão social e territorial. Acolhemos, por isso, com redobrada satisfação, a proposta de lei sobre o regime comum de mobilidade da administração pública, proposta pelo Governo. Ou seja, o Partido Socialista, quando apresentou esta proposta de lei no governo anterior, a bancada socialista defendeu-a com este entusiasmo. Defendeu-a contra a opinião de algumas bancadas à sua esquerda, senhora deputada. Hoje, o Partido Socialista adota igual postura, iguais argumentos, igual atitude que, na altura, foi invocada pelo Partido Socialista, pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Senhora Ministro, eu gostava de lhe fazer uma pergunta muito concreta. É que a questão do discurso de que estamos em presença de um despedimento não resiste à prova dos factos. E a prova dos factos é dada exatamente pelo exemplo do Governo anterior. Aquele exemplo dos 2.110 trabalhadores do Ministério da Agricultura que foram colocados em fase de requalificação, a generalidade desses trabalhadores continua na administração pública. Alguns rescindiram e outros aposentaram-se. Portanto, essa realidade, que já na altura diziam que estávamos em presença de um despedimento coletivo, esse facto prova que as acusações e os fantasmas que hoje erguem não têm fundamento. Mas, Sr. Ministro, o Partido Social Democrata gostava de o ver a desenvolver que medidas mais concretas é que o INA pretende promover em ordem a apetrechar estas pessoas com as ferramentas necessárias para poder mais facilmente, para que elas possam mais facilmente adaptar-se ao exercício de novas funções, ou na área da Segurança Social, ou noutras áreas da administração pública. Por outro lado, também gostaria que me fizesse uma referência ao... que esta requalificação, do ponto de vista do Governo, independentemente do número de pessoas e das pessoas selecionadas, que o Governo tudo fará para que não haja nenhum caso de despedimento. O Governo tudo fará para que não haja nenhum caso de despedimento. O Governo não pode ser fator de despedimento. E nós percebemos bem que quando há situações como aquelas que estamos aqui a discutir, em que dezenas e dezenas de equipamentos da Segurança Social foram transferidos para as instituições de solidariedade, que há aqui um excesso de recursos humanos, pois bem, nós percebemos que há necessidade de requalificar, de preparar essas pessoas. Mas já não aceitamos que, se for possível mantê-las na administração pública, que uma só, que seja, caia numa situação de desemprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tentando responder especificamente às suas questões. Antes de mais, queria lhe agradecer o facto de ter relembrado que este processo de requalificação é um processo que não foi, do ponto de vista do processo em si, edificado por este Governo. Havia já um processo antigo da mobilidade especial e, objetivamente, a lei da requalificação é uma consequência desse mesmo processo. E eu até admito que é um processo que faz sentido exatamente numa lógica de reorganização de serviços e de verdadeira requalificação da nossa administração pública. Há hoje, no caso do Ministério da Segurança Social, mas admito que também noutros ministérios, muitas formas diferentes de conseguirmos tratar dos nossos processos internos que, objetivamente, levam também a que sejam precisos menos recursos humanos. No caso do Ministério da Segurança Social, nós temos até uma particularidade. O que temos sempre dito é que temos necessidade de reforçar recursos humanos em algumas áreas. Eu posso lhe dizer, Sr. Deputado, que ainda muito recentemente conseguimos reforçar as áreas das inspeções, a inspeção ao combate à fraude, ao combate ao abuso, quer em matéria de contribuições, quer em matéria de prestações, foi reforçada recentemente com 46 técnicos. Gostávamos até de poder reforçar mais esse tipo de técnicos. Em algumas funções precisamos efetivamente de técnicos superiores, mas efetivamente, Sr. Deputado, toda a forma como organizamos internamente internamente todo o nosso processo de processar prestações, a forma como nós organizamos todo o nosso processo de dar uma assistência às pessoas, aos cidadãos que recorrem à Segurança Social, hoje é um processo cada vez mais informatizado e bem, e isso também nos liberta um conjunto de recursos. Mais ainda, Sr. Deputado, este Governo assumiu de uma forma muito clara uma estratégia de descentralização de muita da ação direta do Estado, quer através das câmaras municipais, quer através das autarquias locais, quer através das instituições sociais. Posso-lhe dizer que 110 equipamentos na área da Segurança Social passaram de uma gestão direta do Ministério para uma gestão de IPSS, de instituições equiparadas. Posso-lhe dizer, Sr. Deputado, que só nos últimos 3 anos isso aconteceu em 40 equipamentos e, por isso mesmo, também do ponto de vista do nosso quadro de pessoal, tem de haver uma reafetação dessas mesmas pessoas. O que certamente não fará muito sentido, Sr. Deputado, é que nós tenhamos pessoas que têm uma formação específica porque foram contratados especificamente para um equipamento. Esse equipamento passou para uma gestão de um centro social, de uma instituição social, e essa pessoa que tem uma formação específica não está no Instituto da Segurança Social a desempenhar uma matéria da sua área profissional. Isso certamente que não faz sentido. Senhor Deputado, eu não queria falar diretamente sobre uma matéria que não está sob a nossa tutela, do INA, mas posso-lhe dizer aqui, de uma forma bastante tranquila, que tivemos o cuidado exatamente de poder também perceber o que é que o INA já estava a preparar do ponto de vista da sua organização para que pudesse acolher estas pessoas. Eu posso lhe dizer aqui, sem ferir nenhuma tutela que não é a nossa, que neste momento o INA já está a preparar toda a formação específica destas pessoas. Já durante o mês de fevereiro vão ser iniciadas as entrevistas a todos estes funcionários para se perceber efetivamente as competências que as pessoas têm, as áreas que as pessoas têm, e portanto tivemos muito cuidado e muita atenção na forma como estas pessoas serão acolhidas de facto no Instituto Nacional de Administração, neste momento Direção-Geral das Relações de Emprego Público, que é assim que se chama, porque nos parece muito importante que não se cometam erros que foram cometidos em processos anteriores. Eu tenho a noção que nos processos anteriores de requalificação, nomeadamente feitos pelo anterior Governo, não houve minimamente essa ponderação, não houve minimamente essa preparação. As pessoas ficaram há algum tempo sem efetivamente estarem a entrar num processo de requalificação, e eu acho que isso é francamente negativo para as próprias pessoas. Nesse sentido, Sr. Deputado, associo-me a toda a capacidade que demonstrou, a toda a sensibilidade que demonstrou, e quero lhe dizer que, do ponto de vista do Instituto da Segurança Social, sei que houve também essa capacidade de acompanhar muitos processos, por exemplo, os processos de pessoas com deficiência. Havia de facto nestas categorias funcionais algumas pessoas que têm uma deficiência. Todas estas pessoas não entraram no processo de requalificação. Havia casos de casais que também foram excluídos desse próprio processo de requalificação. Há uma grande preocupação do ponto de vista social nesse sentido em todo este processo, e queria dizê-lo aqui. Para terminar mesmo, Sr. Deputado, permita-me uma última nota que me parece muito importante. Eu falei muito da informatização, cada vez mais e bem, os cidadãos que recorrem à Segurança Social fazem-no pela Segurança Social direta. Mas há uma área, Sr. Deputado, onde, efetivamente, nós nunca podemos substituir um contacto direto pessoal, que é a área da assistência social, da ação social verdadeira a muitas pessoas. E é exatamente por isso que, para nós, é tão importante, neste momento, e exatamente como consequência de um modelo de resposta social assente numa parceria com as instituições sociais, lançar a rede local de intervenção social, a RELIS. A lógica da RELIS, Sr. Deputado, é exatamente a de nós podermos fazer um serviço muito mais próximo às pessoas. Nesse sentido, as instituições sociais têm uma capilaridade ao longo do território nacional que, muitas vezes, nem estruturas como a Segurança Social consegue ter. Nós não queremos diminuir, muito pelo contrário, até queremos aumentar a resposta social de proximidade, mas entendemos que o podemos fazer também contratualizando essa resposta com as próprias instituições sociais, como hoje, por exemplo, já acontece no Serviço de Intervenção Precoce, no SNIPI, que já aqui referi. Nesse sentido, Sr. Deputado, deixe-me só explicar-lhe que temos já lançados no terreno 17 projetos-piloto, 17 projetos em que queremos ensaiar esta resposta ao longo de todo o país, com instituições que têm capacidade para o fazer, em territórios como Bragança, Vila Real, Braga, Porto, Évora, Setúbal, Guarda, Aveiro e Coimbra, que acolheram este novo paradigma de resposta que privilegia, acima de tudo, uma intervenção numa lógica de subsidiariedade, numa lógica de proximidade e numa lógica de maior eficácia nesse combate à exclusão social. Aí, como é óbvio, nunca veremos uma informatização de serviços, não é nada disso, e certamente nos permite também poder utilizar um conjunto de recursos humanos para outras áreas, que são áreas muitas vezes até mais nobres também dentro do próprio Instituto de Segurança Social, para garantirmos que o apoio às pessoas é efetivo, está lá efetivamente quando as pessoas precisam, e nós entendemos que queremos melhorar ainda mais esse serviço, e isso pode ser feito numa lógica de descentralizar, pode ser feito numa lógica de contratualização com as instituições sociais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Artur Rego, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Queria agradecer ao Sr. Ministro a exposição feita e queria dizer que, infelizmente, está-se a repetir aqui um pouco do que se passou na audição anterior da Sra. Presidente do ISCH. Está-se a repetir por parte do Partido Socialista. E faz-me lembrar, pelas piores razões, a velha rábula da saudosa Ivone Silva. O PS parece a Olívia Patroa e a Olívia Costureira. Porque se nós formos a ver, quem cria a mobilidade e a requalificação é o Partido Socialista. O Partido Socialista, quando está no governo, cria essas medidas porque acha que são boas. Quando está na oposição, é miserável, é mau, é um ataque aos trabalhadores da administração pública. O Partido Socialista chama e cria este debate protestativo e chama cá o Sr. Ministro e a Sr. Presidente do ISS porque vão para, e já irei depois a essa questão específica, vão para a mobilidade e para a requalificação 680 trabalhadores do ISS. Eu não sei qual é e qual era em 2004 o número total de trabalhadores do ISS, do Instituto de Segurança Social. Mas é o mesmo Partido Socialista que no prazo de 4 anos, enquanto esteve no Governo, reduziu por esses meios e outros em 25% o número de trabalhadores do ISS. É exatamente o mesmo Partido Socialista. Eu já o disse há bocado e repito. E, de facto, isto para já não falar, que já aqui foi falado muitas vezes, na questão de uma assentada terem mandado 2.110 trabalhadores para a mobilidade no Ministério da Agricultura. Mas, enfim, eu acho acima de tudo lamentável que tivesse tido este discurso. Acho ainda mais lamentável que o repita e que insista nele. E mais, a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos há bocado falou no SNIP e de também aí o Estado ilegalmente estar a alijar as suas responsabilidades, as suas responsabilidades e passá-las para as IPSS. O Partido Socialista, o tal partido do Olívia Costureira e Olívia Patroa, esquece. Quem criou esta legislação foi o Partido Socialista. E que nessa legislação está lá prevista e diz lá claramente que as IPSS têm uma natureza subsidiária. Eu não a tenho aqui, mas posso arranjá-la. Antes do fim desta audição, se a deputada Sónia Fertuzinhos me exigir isso. Mas eu acho que a deputada Sónia Fertuzinhos tem conhecimento disto. Há uma natureza de subsidiariedade atribuída às IPSS no diploma feito pelo Partido Socialista. E, portanto, eu só posso dizer que acho triste. Acho triste que o partido, quando esteve no governo e teve durante 16 anos quase ininterruptos, criou todos estes mecanismos. O partido que foi o grande impulsionador no plano legislativo de todos os diplomas da reforma da administração pública, da segurança social, inclusive do sistema de pensões, etc. Que este governo agora está a dar continuidade, por entender, porque são objetivos de interesse nacional. E já vamos falar das pessoas individualmente. Esse mesmo partido, quando está na oposição, comporta-se com total irresponsabilidade, como se não tivesse nada a ver com isto. E, portanto, eu a questão que ponho aqui é justo o que se está a passar nestas audições? É justo este tipo de comportamento, este posicionamento? Para as 680 pessoas que vão para a requalificação e querem ver os seus processos tratados com dignidade e com seriedade? É justo estar a usar estas pessoas e os processos destas pessoas para fazer guerras partidárias e campanhazinhas e ganhar parangonas nos jornais? É isso que se pretende desta audição? Mas é isso que está a sair nestes discursos. E eu ainda não ouvi ninguém, e a mim o que me interessa é isso, e é nesse sentido que eu quero respostas do Sr. Ministro, e o interessa-me saber se na seleção das pessoas que foram colocadas nessa lista, se foram respeitados os critérios mínimos de dispensabilidade, a questão dos cargos, se os postos de trabalho e as funções que estavam a exercer correspondiam com as suas qualificações, se há excedente de trabalhadores por via da tal modernização e do processo de modernização que já vem do tempo do Partido Socialista, por via da informatização, e quero saber depois disso, depois de saber se esta lista foi feita corretamente, se foram atendidos casos especiais de mobilidade, de fragilidade, como o caso das pessoas com deficiência, como o caso dos casais, eu quero saber depois se aquilo que é prometido às pessoas, que é serem enviadas para a mobilidade com a promessa da requalificação e reintegração, se vai ser de facto uma realidade, se essas promessas vão ser cumpridas, ou se a expectativa das pessoas é de facto ficarem, ficavam no tempo do Partido Socialista, milhares e milhares e milhares, encostadas na prateleira, esquecidas, no pó dos tempos. É isso que eu quero saber, é se este processo de requalificação se vai efetivamente fazer. Eu quero saber, por exemplo, no caso que aqui foi focado, tanto pela senhora Presidente do ICE, como agora pelo Sr. Ministro na intervenção que fez, de na composição, por exemplo, das CPCJs, em que estão técnicos de saúde, em que estão técnicos de educação, e que foi muito bem dito, e tenho de aceitar, e é legítimo, compete aos ministérios da tutela dessas áreas indicar as pessoas, não são funções e competências do ICE, e as pessoas que o ICE estava a indicar não têm competências específicas e formação específica nessas áreas. Eu quero saber se, por exemplo, no âmbito desta mobilidade e da requalificação, se as pessoas que têm formação na área da saúde e na área do ensino, se, por via, porque no fundo, embora trabalhando no ICE, são funcionários públicos, são funcionários da administração pública, e todos estes ministérios fazem parte da administração pública, eu quero saber se essas pessoas irão, na mobilidade e na requalificação, têm possibilidades, têm hipóteses, está a ser ponderado, virem a ser reintegradas por via dos ministérios nos, aos quais efetivamente deviam estar adstritos, da saúde, da educação, etc. É tudo isto que eu gostava de saber, por respeito às pessoas, e não vir aqui fazer charlas políticas, em vez de assumir aquilo que o PS, como partido de governo, que o foi durante anos, devia assumir: a reforma da administração pública é necessária, a modernização da administração pública é necessária, no âmbito dessa reforma e dessa modernização pode haver, houve no tempo do Partido Socialista, está a haver agora, necessidade de realocar meios humanos, de enviar pessoas para a mobilidade, de enviar pessoas para a requalificação. Vamos assumir isso seriamente e vamos é preocupar-nos com o problema humano, com o problema pessoal das pessoas, se essas pessoas neste movimento vão ser bem tratadas, vão ser respeitadas, se vão ser efetivamente recolocadas e requalificadas. E eram essas as minhas questões, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Torrego, pelas suas questões. Começando por uma questão que me parece muito importante, a questão do critério que há pouco colocou. Sr. Deputado, este processo foi explotado com um documento interno, um estudo interno feito pelo próprio Instituto de Segurança Social, que analisou um conjunto de fatores, alguns fatores exteriores, outros fatores interiores, que levam, de facto, a esta desadequação que existe hoje entre o quadro de pessoal que o Instituto de Segurança Social tem e as necessidades efetivas que tem. Deixe-me dar-lhe um exemplo muito concreto, e este documento foi enviado ao Parlamento, é um documento público já nesse sentido, mas deixe-me dar-lhe um exemplo muito concreto. Quando houve uma transferência de um conjunto de equipamentos e não foi feita por este Governo para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cerca de 25 equipamentos, existiam 512 trabalhadores nesses equipamentos. Nem todos foram transferidos, a maioria foi transferidos, mas como é óbvio, se essa transferência acontece, do ponto de vista da estrutura de pessoal interno do Instituto de Segurança Social, deve haver uma adaptação. Isto parece-me fácil de entender, é claro, é objetivo. E, portanto, parece-me que, efetivamente, do ponto de vista da estrutura da própria lei da requalificação, a lei da requalificação deve se aplicar exatamente nestes princípios. E este princípio é de que, se há uma alteração por fatores internos ou por fatores externos das necessidades de pessoal, e se dessa alteração o que acontece é haver uma desadequação e, em algumas áreas, haver mais pessoal do que aquele que é necessário, um mecanismo de requalificação serve exatamente para isso. Senhor Deputado, este Governo, e assumimos-lo claramente no nosso programa de Governo, quis continuar este processo. Foi quem fez, aliás, a parte mais rápida, mais importante, de transferência de cerca de 40 equipamentos para a rede solidária, para a gestão de IPSS, centros sociais, misericórdias, um conjunto de instituições da área social, do chamado terceiro setor. E isso levou-nos, Sr. Deputado, a que tínhamos ficado com um conjunto de técnicos que não estão a fazer a sua função específica. Se nós temos técnicos da área da educação, da área da docência, e não temos hoje, efetivamente, equipamentos nessa área, como é óbvio, há uma desadequação. E o mecanismo da requalificação, que, como o Sr. Deputado lembrou, e muito bem, não foi criado por este Governo, foi criado por um Governo anterior, eu não me lembro de ter questionado os princípios essenciais desse mecanismo de requalificação, acho que é importante até que possam existir mecanismos como estes, exatamente para podermos adaptar a nossa administração pública aos desafios do presente e aos desafios do futuro, mas efetivamente isto leva-nos a pedir a um conjunto de, nesse sentido, ter aqui hoje um conjunto de recursos humanos que devem entrar nesse mecanismo de requalificação. É muito importante, Sr. Deputado, nós referimos que, noutras áreas, o Instituto de Segurança Social tem um déficit de trabalhadores específicos, qualificados. Consegui identificar há pouco duas áreas, técnicos superiores, fizemos, por exemplo, muita gente na área da inspeção, já reforçámos, através de um conjunto de mobilidade interna, esses mesmos técnicos, conseguimos ter mais 46 inspectores, porque é muito importante para fazer o combate à fraude, fazer o combate muitas vezes a abusos que existem, quer do ponto de vista das prestações, quer do ponto de vista das contribuições. Sr. Deputado, eu posso dizer aqui, penso que ainda não tive a oportunidade de o dizer publicamente, mas gostava de o dizer aqui como novidade na Assembleia da República, que nós o ano passado conseguimos fechar efetivamente o ano de 2014 com uma recuperação da dívida da Segurança Social de 600 milhões de euros, o que foi certamente muito importante. Era o objetivo que nós tínhamos inicial, conseguimos atingir de facto esse objetivo, exatamente porque também houve um conjunto de reforço nos serviços de inspeção que nos permitem detectar hoje um conjunto de outras situações e queremos continuar a fazer esse mesmo trabalho. Agora, houve sempre, do ponto de vista do Instituto de Segurança Social, e eu elogio aqui o Instituto de Segurança Social por todo este processo, mas também por essa atenção em especial, de num conjunto de situações, como o Sr. Deputado diz, tem uma sensibilidade social muito grande, ter efetivamente a capacidade de separar essas situações e de retirar potenciais trabalhadores que poderiam ter ficado numa situação de requalificação. É o caso efetivo dos trabalhadores com deficiência, existem alguns no Instituto da Segurança Social e por isso mesmo houve a atenção de se retirar esses mesmos trabalhadores, ao contrário de muitas coisas que eu vi por aí ditas e vi por aí escritas, e exatamente ao contrário do que aconteceu em processos de requalificação que aconteceram em governos anteriores. Só mesmo para terminar, Sr. Deputado, porque me colocou uma questão específica sobre as CPCJs. Há um ponto que é para nós muito relevante. Eu tenho a noção que muitos destes trabalhadores foram colocados em funções que não eram efetivamente a sua função, foram um pouco colocados num conjunto de outras funções que não eram a sua vocação inicial. E, de facto, isso às vezes leva até a que se desvirtue a essencialidade da forma como, por exemplo, as CPCJs foram construídas. Quando se construiu um modelo de CPCJs, uma das coisas que se disse que era fundamental, e de facto é fundamental, é existir uma multidisciplinaridade dentro das próprias CPCJs, e isto está especificado na própria lei, mas ainda que a lei o dissesse, efetivamente isso não estava a ser cumprido, porque muitas vezes, do ponto de vista do Ministério da Segurança Social, os técnicos que lá estavam eram técnicos da área da educação ou eram técnicos da área da saúde. Certamente que são muito importantes esses técnicos, nenhum de nós os põe em causa, mas para fazer a ligação com outros ministérios ou com outras entidades. Do ponto de vista da resposta social, devem ser técnicos da área social a poder assegurar essa resposta. E curiosamente direi exatamente a mesma coisa relativamente ao SNIPI. O Serviço de Intervenção Precoce é fundamental. Nós temos a noção que nos últimos anos até houve algum desinvestimento e o elogio nunca estive contra a capacidade de se poderem estabelecer acordos de cooperação com instituições sociais para que se possa fornecer, para que se possa efetivamente dar um serviço de qualidade às famílias que dele precisam. A verdade é que foi este Governo que investiu nesta matéria. Pela primeira vez vamos conseguir ter uma resposta nacional que assegura uma cobertura de norte a sul do país, e por isso mesmo também um conjunto de técnicos que nós tínhamos, se calhar, nestas matérias deixam de ser necessários nesse sentido. É este caminho que queremos continuar a percorrer. Não prevemos fazer, disse-o claramente, aliás, uma vez que estive na Comissão de Trabalho, reafirmo, com a Rede Local de Intervenção Social, com todo este mecanismo que estamos a fazer de descentralizar para câmaras municipais, descentralizar para instituições sociais muita da resposta social, não queremos fazer nenhum segundo mecanismo de qualificação. É muito importante dizê-lo também aqui, porque este mecanismo já prevê exatamente todas estas matérias que aconteceram e que vão acontecer.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro não conseguiu demonstrar que estes trabalhadores não fazem falta à Segurança Social ou que há algum tipo de fundamento que permita a justificação deste despedimento. Não nos convenceu a nós, e mesmo o documento, que o estudo que o Sr. Ministro refere, nem o Provedor de Justiça convenceu, porque ele mesmo notificou a Segurança Social face à insuficiente fundamentação do estudo de avaliação organizacional quanto à determinação dos postos de trabalho necessários ao Instituto de Segurança Social. Portanto, não convence ninguém relativamente a esta matéria, e estamos assim face a um despedimento, a um vergonhoso despedimento coletivo de cerca de 700 trabalhadores sem justa causa, que é para o PCP verdadeiramente inaceitável. O Sr. Ministro acusa o Partido Socialista da mobilidade. Esquece de referir que o PSD e o CDS pegam na mobilidade do PS, transformam em requalificação e, portanto, como diz o nosso povo, são farinha do mesmo saco. Acusa, diz que os despedimentos visam reforçar a proteção social, como se isso, fosse possível ou fizesse algum tipo de sentido. Despedir pessoas da segurança social reforça a proteção social. Magnífica argumentação, Sr. Ministro, é um disparate completo. Fala do processamento das prestações sociais. Curiosamente, o governo que mais corta em prestações sociais fala do processamento, porque cortar prestações sociais também é processamento de prestações sociais. Esquece de referir é que estes trabalhadores que vão ser despedidos não têm nada a ver com o processamento das prestações sociais. O Sr. Ministro diz que isto não é um despedimento e que os trabalhadores vão ter oportunidade para trabalhar noutros ministérios. Esquece de referir, o Sr. Ministro, é que os contratos individuais de trabalho que estão no âmbito da requalificação ficam um ano e depois são despedidos, e os restantes trabalhadores, importa referir o seguinte, é que este é um processo que envolve a destruição de mais de 12 mil postos de trabalho, depois do Governo já ter destruído 80 mil postos de trabalho. E, portanto, nós, na administração pública, e, portanto, o Sr. Ministro e o seu Governo prepara-se para destruir mais 12 mil postos de trabalho e, portanto, estes trabalhadores que vão para a requalificação não vão ter a oportunidade de trabalhar em ministério nenhum, porque nós vamos, infelizmente, assistir a este processo de despedimento de trabalhadores em muitos ministérios. E, portanto, sim, Sr. Ministro, é um despedimento com todas as letras e com toda a justeza de classificar como um despedimento. Mas o Sr. Ministro disse, na primeira fase deste processo, que os trabalhadores não desempenhavam funções nenhumas. Insultou os trabalhadores de uma forma descarada. Agora diz que é uma reorganização de recursos que não são trabalhadores necessários. E, portanto, Sr. Ministro, vamos ao concreto. Sr. Ministro, entre os trabalhadores que vão para a requalificação, há uma técnica que trabalha desde 1989, sempre na mesma categoria, nas equipas de apoio aos processos nos tribunais de família e menores. Fazem a ponte e a ligação à segurança social. Fazem falta. Os juízes e os tribunais reconhecem que estes trabalhadores fazem falta. Vão para a requalificação, vão ser despedidos. Há educadoras de infâncias que trabalham desde 1977, 37 anos de trabalho, na mesma instituição, no Lar de Infância e Juventude no Porto, o Centro António Cândido, que trata de crianças que são institucionalizadas, que vão para a requalificação. 40 de 46 trabalhadores do Centro António Cândido vão para a requalificação, vão ser despedidos. E a pergunta é como é que isto vai funcionar no dia a seguir ao despedimento destes trabalhadores. Vão encerrar este serviço? Educadores de infância do Núcleo de Respostas Sociais, licenciamento de equipamentos, inspecionam IPSS e privados. Há, reconhecidamente, falta de trabalhadores. 3 destes técnicos vão ser despedidos e como é que se vão verificar as condições de funcionamento das IPSS? Quando são as próprias filhas que admitem que há falta de trabalhadores. Técnicos que trabalham com crianças com necessidades educativas. Intervenção precoce. Sr. Ministro, eu não tenho tempo para ler as diversas cartas de mães desesperadas que escrevem aos grupos parlamentares a dizerem que precisam dos técnicos de apoio de intervenção precoce para dar apoio às suas crianças e que isto constitui um retrocesso gigantesco naquilo que é a intervenção por parte da Segurança Social junto de crianças com graves dificuldades de aprendizagem. O Sr. Ministro pode fazer o exercício, como fez relativamente às CPCJs, que também são precisos os técnicos da Segurança Social. E pode fazer aquela birra de miúdos, que é assim, isto não é do meu Ministério, é do Ministério vizinho, não é nada comigo. Ó Sr. Ministro, isso é uma irresponsabilidade e é uma birra de miúdos, porque a Segurança Social tem responsabilidades nestas matérias. E na lei, previstas na lei. Se os outros ministérios não cumprem com as suas obrigações, o Sr. Ministro tem uma boa solução. No Conselho de Ministros, chegue lá e, figurativamente, puxe lá as orelhas a quem tem que puxar as orelhas por não cumprirem as suas obrigações. Agora, que não sirva de desculpa, Sr. Ministro, de não cumprir as obrigações da Segurança Social relativamente a esta matéria. É que o Sr. Ministro vai despedir técnicos das CPCJs que fazem muita falta. E vai despedir centenas de trabalhadores, mais ou menos qualificados, que fazem com que a Segurança Social seja possível e se funcione de forma adequada. Sr. Ministro, eu recorro a palavras que não são minhas para justificar que há falta de recursos humanos na Segurança Social. Não há gente para despedir, há gente para contratar. Marco António Costa, Orçamento de Estado de 2013. Não sei se sabe quem é Marco António Costa, ex-secretário de Estado do seu Ministério da Segurança Social e atual com grandes responsabilidades no PSD. No Orçamento de 2013, admitiu taxativamente que na Segurança Social não havia trabalhadores a mais. Disse, inclusivamente, que havia era trabalhadores a menos na Segurança Social. Luís Monteiro, vogal do Instituto de Segurança Social, reconheceu face aos trabalhadores que há falta de trabalhadores na Segurança Social e não excesso. E, portanto, a pergunta que aqui coloca-se, ficando provado que estes trabalhadores fazem falta à Segurança Social, a pergunta é porquê é que querem despedir os trabalhadores que fazem falta? E a resposta, Sr. Ministro, eu estou disposto a dá-la. Primeiro, despedem estes trabalhadores porque eles têm direitos para contratar trabalhadores sem direitos. Contratos, emprego e inserção. Sr. Ministro, quantos trabalhadores contratam emprego e inserção, que literalmente é trabalho escravo, são desempregados que trabalham de graça para o Estado, que não têm nenhum salário, não têm direito a férias, não têm direito a subsídio de férias. Quantos trabalhadores contratam emprego e inserção trabalham hoje no Ministério da Solidariedade e Segurança Social, no Instituto de Segurança Social? Quantos? Diga. É que o Sr. Ministro está a despedir trabalhadores e, ao mesmo tempo, está a admitir milhares de estágios, está a admitir centenas e centenas ou milhares trabalhadores em contratos de emprego e inserção. Segundo motivo, estão a despedir estes trabalhadores porque estamos face a um processo de reconfiguração do Estado. E o Sr. Ministro, de uma forma mais ou menos clara, assumiu esse mesmo objetivo. Atacam a Segurança Social, conquista do 25 de Abril, para entregar cada vez mais e mais serviços a entidades privadas. As IPSS e as Misericórdias, Sr. Ministro, não deixam de ser entidades privadas. E estamos face, e nada nos move contra as IPSS e as Misericórdias, embora eu já sei que o Sr. Ministro vai pegar nessa questão para desviar. Mas a verdade é que, não nos movendo nada contra as IPSS e as Misericórdias, que muita gente é gente muito bem intencionada e que está disponível para ajudar as pessoas, a verdade é que nós não podemos pactuar com a desresponsabilização do Estado e das suas funções. Eu, Sr. Ministro, eu recordo um momento da nossa história. No fascismo, Sr. Ministro, também no fascismo eram as Misericórdias que promoviam e praticavam o assistencialismo. O que o Sr. Ministro pretende agora fazer é levar o tempo para trás e pretende comprometer aquilo que é uma conquista de Abril, que é a proteção social como um direito e não como uma esmola. Exatamente. Que visa efetivamente perpetuar aquilo que é a pobreza no nosso país. E nós não podemos pactuar com esta destruição da Segurança Social, porque é esse o objetivo político que está em cima da mesa. Enquanto garante, Sr. Ministro, para o PCP é urgente, e termino, Sr. Presidente, para o PCP é urgente travar este processo e a luta dos trabalhadores na gigantesca greve promovida a 4 de dezembro e a luta dos utentes, as presentes e as futuras, obrigarão a recuo sobre esta matéria. A defesa da conquista de Abril obriga, na nossa opinião, a travar este processo e por isso mesmo o PCP apresentou um projeto de lei que vai ser discutido no próximo dia 15, que revoga a mobilidade do PS e revoga a requalificação do PSD e do CDS-PP. E, portanto, Sr. Ministro, nessa altura ficaremos com a noção bem clara quem é que está de acordo relativamente a esta matéria, a esta utilização perversa desta figura de despedimento dentro da administração pública. Quem está mais no nosso país não são os trabalhadores, a Segurança Social, enquanto conquista de Abril, que quem está mais já há bastante tempo, Sr. Ministro, é este Governo e é esta política que governa contra a Constituição e governa contra os portugueses. E é por isso que hoje, Sr. Ministro, reunimos à porta fechada e não na presença dos trabalhadores que estão lá fora a manifestar-se. Sabe porquê, Sr. Ministro? Porque PSD, CDS-PP já nem sequer têm coragem de enfrentar as pessoas e dizer-lhes ao que vão e dar a cara pelas propostas que têm. Mas não têm a coragem de assumir as suas propostas e de dar a cara por aquilo que são os seus objetivos políticos. E nessa medida, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós manifestamos o nosso total apoio e solidariedade aos trabalhadores em luta.
Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, Sr. Deputado, deixe-me apenas aqui fazer um ponto sobre isto que acabou de referir. Estas audições estão a ser públicas. A minha missão é fazer com que estas audições aconteçam com normalidade e que os esclarecimentos sejam prestados, e isso está a acontecer. Não foi vedada a ninguém a presença nesta audição. Estão aqui pessoas... Não, deixe-me concluir. Estão aqui pessoas que representam os trabalhadores na medida e na capacidade da sala que foi decidida por todos para o funcionamento desta audição. E eu coloquei essa decisão à Comissão e houve uma decisão por maioria, e esse é o funcionamento democrático e regular das instituições. Portanto, não foi proibido a ninguém o acesso a esta audição. Não há capacidade nem lotação para que todas as pessoas aqui possam estar. Não. No aquilo que foi decidido... Não, Sra. Deputada Rita Rato, peço desculpa, senhora... Sra. Deputada, deixe-me ir até ao fim. Aquilo que foi decidido por maioria, e a maioria é o que vale em democracia, foi que esta audição decorreria nas salas habituais onde funcionam as comissões. E, nesse caso... Dentro da capacidade da sala estão aqui pessoas que representam os trabalhadores. Está um dirigente sindical, ou esteve até há pouco tempo, e estão pessoas que representam os trabalhadores. Dentro da capacidade da sala, para que a audição funcione com normalidade. E assim tem acontecido. Não foi, está a ser transmitida no canal Parlamento, eu assegurei isso imediatamente assim que recebi o primeiro mail. E fui transparente, como sempre tenho sido, convosco, relativamente a tudo o que se passou e à decisão que foi tomada. Era apenas essa nota que eu gostaria que ficasse. O deputado Jorge Machado tem a palavra, como é evidente, para responder.
Sr. Presidente, relativamente a este lamentável episódio de uma casa que se diz representante do povo português e a Casa da Democracia, em que a maioria PSD e CDS-PP vetou a utilização do Senado para promover uma audição aberta a todas as pessoas que pediram para serem recebidas, Sr. Presidente, eu acho, como já aconteceu com outros ministérios, nomeadamente o Ministério da Educação, eu acho que fica bem claro qual é o posicionamento. Sr. Presidente, o que foi decidido e votado por parte do PSD e CDS-PP é que a audição ficaria à porta fechada, no sentido de não permitir a vinda de assistir a de todas as pessoas que pediram para ser reunidas. E aí não é por acaso, Sr. Presidente, que enquanto dizia isso, ouvíamos lá fora as buzinas das dezenas de trabalhadores que estão em protesto, que queriam assistir a esta reunião e que não podem ficar lá à porta porque o PSD e o CDS-PP assim o impediram.
O Sr. Deputado, notou nessa decisão alguma anormalidade inconstitucional ou alguma anormalidade regimental? Pode.
Sr. Presidente, nós, na discussão que fizemos sobre esta matéria, alegamos que houve já um precedente sobre esta questão. E a casa que se diz da democracia e que se diz representar o povo português não pode estar de porta fechada. E, portanto, mais do que discussões regimentais ou legais, e aqui, quanto ao regimento, evoco aquilo que já foi o precedente do Ministério da Educação ter sido ouvido na sala do Senado com a presença das pessoas que pediram a vinda à Comissão, no que diz respeito no plano político, Sr. Presidente, que é mais importante, acho que é vergonhoso o que o PSD e o CDS fizeram, no sentido de impedir as pessoas de assistir à reunião. E isso, Sr. Presidente, não há canal Parlamento que substitua a presença das pessoas. E nessa medida, Sr. Presidente, continuamos a insistir que é uma má decisão, não corresponde àquilo que é o sentimento que os portugueses têm relativamente, ou deviam ter relativamente à Assembleia da República, e demonstra uma muito má consciência do PSD e CDS-PP, que não tem coragem de assumir, nem estar de cara aberta, dar a cara face às decisões que tomaram.
Eu respeito, como aliás sabe imenso a sua posição, há só um aspecto, a porta não está fechada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mercedes Borges. Não está, não.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente, os seus membros do Governo, os senhores e senhores deputados, e dizer que a posição do PSD foi tomada e foi uma posição democrática, como democrática são as posições quando os senhores têm-nas a favor. Portanto, não faz qualquer sentido... Não, a democracia é a votação que nós exercemos aqui, quer seja o voto favorável ou não, porque nós fomos eleitos da mesma forma que os senhores. Nada está a ser feito nas costas dos portugueses, está a ser transmitido, quem deseja ver e ouvir, está a ouvir ao longo do país, estamos a esclarecer. Não estamos a contribuir para aquilo que o Partido Comunista quer, que é fé divers. Fé divers não, isto é um assunto demasiado sério para ser levado dessa forma.
Deputada Mariana
Nós
Beca.
Também não, Sr. Deputado. Há muitos anos que não tenho medo e que estou em democracia em Portugal. Exerço essa democracia, não da mesma forma que os senhores exercem noutros países.
Vamos tentar abreviar esta discussão, porque o que é fundamental é que o Sr. Ministro preste os esclarecimentos.
Exatamente.
Senhora
Exatamente.
Deputada Mariana Aiveca, peço-lhe que seja breve. Tem a palavra.
Mas não estamos aqui, é de muito mau tom falar em fé divers. Quando as centenas de pessoas solicitaram o exercício democrático de poder vir assistir à audição, merecem todo o respeito. Não é inédito, têm a legitimidade de fazer essa solicitação e era possível que assim fosse se a decisão da maioria fosse outra. Aliás, todos os partidos, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PS, propuseram que a audição se realizasse na sala do Senado, sala que tinha condições para acolher as pessoas, aliás, como bem se provou com a audição que o Bloco de Esquerda fez hoje de manhã. Não aconteceu nenhum fediver, aconteceu foi falarmos com as pessoas olhos nos olhos e, portanto, a vossa decisão revela medo, é um sinal político, antidemocrático e é, na prática, Sr. Presidente, um fechar de portas. Obviamente que materialmente a porta está aberta, mas se as pessoas não cabem cá, o efeito dessa circunstância é exatamente o mesmo como se a porta estivesse fechada. Portanto, também não vale a pena jogar com as palavras. Eu não digo, nem direi, que o Sr. Presidente mandou fechar a porta e que esta audição é à porta fechada. Não, senhor, não é. Não é. Mas a verdade é que, a partir do momento que ela ocorre numa sala que não tem condições físicas para acolher as pessoas, em termos de eficácia, é a mesma coisa que se a porta estivesse fechada. Agora, o Sr. Ministro tem medo, não sei do quê, porque não olha os trabalhadores que têm os problemas olhos nos olhos. Estão lá fora, não são coisas, e estão legitimamente a manifestar-se, coisa que se estivessem numa outra sala, até tinham mais dificuldade em fazer, numa manifestação tão exuberante, obviamente. Agora, que havia condições, havia, que não era nenhum fediver, não era. Estes trabalhadores não é um grupo de malfeitores, Sr. Presidente. São trabalhadores responsáveis e, com certeza, sabiam ter o comportamento democrático de estar na Casa da Democracia.
Sra. Deputada, eu não acho que a decisão tenha sido antidemocrática de modo algum. Foi uma decisão tomada por maioria e a democracia funciona assim. E aquilo que a Sra. Deputada acabou de dizer, aliás, comprova-se. Estão aqui alguns desses trabalhadores e estão numa postura completamente de um enorme respeito para com o funcionamento de... Nem isso nunca esteve em causa. Nem isso nunca esteve em causa, nem isso foi o pensamento. Foi tomada a decisão de funcionar como habitualmente as comissões funcionam, nas salas que estão destinadas para as comissões. Mas eu queria terminar com este ponto, Sr. Deputado Nuno Sá, e depois passamos ao esclarecimento do Ministro.
Sr. Presidente, não... agradecendo...
Exatamente.
E pedindo a compreensão do Sr. Presidente, naturalmente, e do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, mas até como deputados têm experiência parlamentar e percebem esta discussão que estamos a fazer, de um ponto que, de facto, não é um fediver. Mas eu intervi, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe, porque tomei nota da intervenção do Sr. Presidente e das palavras exatas, em que num primeiro momento o Sr. Presidente referiu, e como a audição está a ser gravada e sabemos que vai ser visualizada, é importante precisar e iria sempre intervir, que a decisão de reunirmos na sala 1, nesta sala, e não noutra, designadamente noutra sala deste edifício maior, foi uma decisão tomada por todos. A decisão foi tomada pela Comissão de Trabalho, e nesse sentido percebo, mas não foi uma decisão tomada por todos. Aliás, no momento seguinte, o Sr. Presidente disse, nas palavras que seguiram, foi uma decisão que foi tomada por maioria. Foi apenas apoiada pelo PSD e CDS-PP, que tem maioria, e, portanto, vincularam a vontade da Comissão.
Vamos lá. Deixe-me só interrompê-lo pelo seguinte. Isso é claro, está no site da Comissão e no mail que foi enviado às pessoas que pediram para assistir, isso está explicado. Quem é que votou a favor e quem é que votou contra, e quem votou contra, o que é que propôs em alternativa. Portanto, isso está tudo devidamente explicado.
Muito bem, e é um excelente desempenho que o Sr. Presidente faz desta comissão, para que isso fique claro. Portanto, não foi por todos, foi por maioria e por votos favoráveis do PSD e do CDS-PP que o PS votou contra. E nós entendemos, Sr. Presidente, e vou terminar, vou ser mesmo muito breve, que essa votação era uma votação desnecessária, no sentido de que é um direito dos cidadãos assistirem às audições e às sessões do Parlamento. Nós entendemos que o regimento da Assembleia da República e o nosso regulamento desta Comissão, que transcreve ipsis verbis o mesmo artigo, diz que as reuniões da Comissão e as reuniões das comissões permanentes são públicas. E nós entendemos que este é um direito regimental dos cidadãos, das pessoas, de assistirem a essas reuniões públicas. Portanto, para nós, a votação nem sequer era necessária. O que era necessário era criar uma sala que tivesse as condições para que se cumprisse o regimento e o regulamento. Essa votação, que existiu e que teve os votos favoráveis do PSD e do CDS no sentido de ser numa sala que não permitia corresponder aos pedidos que todos tomámos conhecimento de assistência, foi uma decisão que, a nosso ver, apenas visou impedir a presença desses mesmos cidadãos, eram mais de 100, como o Sr. Presidente referiu, que queriam que estar presentes e estão, a esta hora, lá fora, ao frio, e no nosso entender isso era desnecessário. Quero apenas, termino, dizer que nós sabíamos que havia essa vontade dos cidadãos, porque recebemos muitos e-mails e o Sr. Presidente teve o cuidado de transmitir a essa comissão, e nós não podemos pedir a participação dos cidadãos e, por outro lado, não lhes criar as condições adequadas a essa participação. Esta mesma comissão já reuniu até no plenário, como o Sr. Presidente sabe. A Comissão de Trabalho já reuniu até no plenário, onde tem condições. E o Partido Socialista propôs que fosse no Senado. E, portanto, a decisão não foi tomada por todos, foi tomada pela Comissão, mas apenas com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e os votos contra do Partido Socialista.
No sentido em que todos puderam votar sobre essa decisão. Tem a palavra a Sra. Deputada do Rico para fecharmos este tema, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estranho muito e lamento muito que este assunto tenha vindo novamente à colação. E gostaria de relembrar aqui que esta matéria foi objeto de debate em conferência de líderes, foi sufragada a decisão do Sr. Presidente e a votação aqui feita em conferência de líderes, também pela Sra. Presidente da Assembleia da República. Gostaria de lembrar que os trabalhos das comissões são públicos, estas são as salas de trabalho das comissões, essa publicidade e porta aberta é garantida pela presença da comunicação social e dos seus assessores e de quem mais queira assistir dentro daquilo que são os limites físicos de capacidade das salas das comissões. E estar a abrir aquele precedente, e é o nosso entendimento, e foi o nosso sentido de voto do CDS, e foi aquilo que, no fundo, acabou por ser sufragado pela Conferência de Líderes, era estar a criar um precedente para que, futuramente, todas as reuniões, todas as comissões, tivessem de se realizar no Senado, ou até no plenário, como o Sr. Deputado Nuno Sá agora relembrou que houve uma reunião da Comissão no plenário, porque potencialmente, e segundo esse raciocínio, todas as reuniões de qualquer Comissão tinham de reunir condições para todo o público que quisesse assistir. Esquecendo-se que a publicidade e a porta aberta é garantida pelo simples facto de a imprensa poder estar presente, poderem estar presentes os assessores e as pessoas até ao limite de lotação da sala. E gostaria de dizer ao Sr. Deputado Nuno Sá que todas as comissões, pelo menos uma vez por ano, reúnem no plenário, sozinhas ou em conjunto, quando da discussão e debate do Orçamento de Estado. Portanto, isso não é novidade nenhuma, mas isso lá está, são os tais procedimentos regimentais normais. Estar a criar um procedimento especial para esta audição do Sr. Ministro era estar a abrir o precedente para que, de futuro, todas as comissões e todas as reuniões tivessem de ser feitas com condições para o público assistir.
Muito obrigado. Muito bem. Também foi importante, enfim, prestarmos este esclarecimento a quem nos está a ouvir e a ver, e, portanto, isso também é relevante. Eu vou dar a palavra ao Sr. Ministro, que agora vai retomar as perguntas que foram feitas pelo Partido Comunista Português e pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Vamos dar, então, continuidade à audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me só uma curtíssima nota. Eu sou institucionalista e, como é óbvio, sendo um institucionalista e defendendo e acreditando nas instituições, não farei qualquer pronúncia sobre uma decisão interna do Parlamento. É isso, exatamente, que o princípio da separação de poderes nos aconselha. Agora, tenho a noção que estou a falar perante deputados eleitos que são representantes do povo português e, por isso mesmo, este debate é um debate que faz sentido dentro das instituições e não pronuncio sobre qualquer outra matéria, porque isso poria em causa, como é óbvio, o princípio da separação dos poderes. Senhor Deputado Jorge Machado, agradecendo, como é óbvio, as suas questões. Eu vou tentar responder aqui a todas as suas questões concretas e depois vou pedir ao Senhor Secretário de Estado que possa complementar numa matéria. Primeira questão, Senhor Deputado, mecanismo de intervenção precoce. Eu acho que o mecanismo de intervenção precoce, o sistema SNIPI, é um sistema muito importante, mas mesmo muito importante. E em 2009 foi dado um passo, não foi sequer feito por este Governo, e eu elogio quem o fez, que me parece muito, muito relevante, que que é a possibilidade do próprio Estado celebrar acordos de cooperação com instituições sociais para que a contratação de técnicos, de profissionais de serviço social, da área terapêutica, da área de psicologia, possa ser feito por essas instituições sociais. Eu acredito, sinceramente, que muitas vezes as instituições sociais têm muito maior capacidade dessa gestão direta, dessa gestão próxima das pessoas, que o Estado não tem, porque o Estado não tem na sua vocação e, efetivamente, a capacidade de gerir pequenos equipamentos muito especializados nesse mesmo serviço. E, por isso mesmo, o que este Governo fez, Sr. Deputado, e eu acho que isso é muito relevante, é apostar nessa contratualização. Eu posso lhe dizer que, neste momento, temos cerca de 150 ELIs no país, o que é, de facto, muito importante. Conseguimos reforçar mais 11 acordos de cooperação. É mais meio milhão de euros que está a ser investido todos os anos neste sistema. E temos cobertas, através do sistema CDB, mais 1.317 crianças. E eu acredito, efetivamente, que o modelo de resposta social deve ser feito assim e deve ser reforçado assim. O Estado, muitas vezes, não tem essa capacidade de gestão direta. Mas posso lhe dizer, Sr. Deputado, a mesma coisa, exatamente relativamente às CPCJs. Ó, Sr. Deputado, felizmente que tem havido um aumento dos recursos e dos tempos disponíveis dos recursos nas CPCJs, por parte do nosso Ministério e por parte de outros Ministérios. Eu não chuto, Senhor Deputado, para outros Ministérios a responsabilidade da Segurança Social. E, efetivamente, a Segurança Social tem uma grande responsabilidade nas estruturas das Comissões de Proteção de Crianças e de Jovens. Agora, Senhor Deputado, quem nós devemos, efetivamente, ter nestas comissões são as pessoas que têm essa formação específica. Não faz muito sentido, Senhor Deputado, nós termos... Senhor Deputado, eu não sei se quer ser esclarecido. Se quiser ser esclarecido, de forma serena, convém que possa ouvir as respostas às perguntas que colocou, Sr. Deputado. E por isso mesmo, Sr. Deputado, eu quero lhe voltar a reafirmar, sendo que tive a oportunidade de ouvir na audição anterior que só estão em causa, no caso das CPCJs, 14 técnicos, mas o que faz sentido, Sr. Deputado, é efetivamente nós, do ponto de vista da resposta social, termos esta capacidade de podermos ter pessoas da área social. O que não faz muito sentido é que o Ministério da Educação tenha alguém da área docente e o Ministério da Segurança Social repita com mais alguém da área docente. Isso é que certamente não faz sentido, Sr. Deputado, porque diminui a própria multidisciplinaridade que está prevista na lei das CPCJs. Terceira questão, Sr. Deputado, sobre as declarações do ex-secretário de Estado e meu bom amigo Marco António Costa. Nós temos dito muitas vezes, Sr. Deputado, que em algumas áreas da Segurança Social não há excesso de funcionários, até há mesmo déficit de funcionários. Identificámos 35 recursos humanos que temos em falta, mas também identificámos, Sr. Deputado, noutras áreas, recursos humanos que temos em excesso e que devem ter a possibilidade de poderem desempenhar as suas funções nas áreas do Estado para as quais estão mais capacitadas, Sr. Deputado. E o processo de requalificação é exatamente isso. Mas posso-lhe dar um exemplo muito concreto, Sr. Deputado. O Sr. Deputado falou, por exemplo, de um caso que são o caso de educadores de infância. Ó, Sr. Deputado, se neste momento o Instituto de Segurança Social já não tem um conjunto de creches porque transferiu essas creches para uma gestão direta de instituições sociais, não faz muito sentido nós termos recursos humanos nessa área. Quando ainda se por cima, Sr. Deputado, isto gera muitas vezes uma grande injustiça dentro dos serviços, Sr. Deputado. Nós temos casos de técnicos, por exemplo, educadores de infância, que estão a fazer uma determinada função, recebem cerca de 3 mil euros porque estão no topo da carreira, e ao seu lado, Sr. Deputado, temos um técnico dessa mesma área, da área social, que recebe 1.500. O grave, Sr. Deputado, não é só as situações de injustiça. O grave, Sr. Deputado, é que nós temos alguém que tem uma formação específica numa área e não está a desempenhar a sua função, a função para a qual o Estado a contratou. E isto é que é grave, Sr. Deputado. Relativamente ao Sr. António Cândido, pedi informação. A informação que eu recebo agora, Sr. Deputado, não é a que o Sr. Deputado referiu aqui. Estamos a falar de um centro, de um CAT, que tem 45 recursos humanos. Desses 45 recursos humanos, foram identificados 6 para entrarem no processo de requalificação. E por isso mesmo, Sr. Deputado, eu faço aqui uma quebra face a essa matéria. Depois, Sr. Deputado, relativamente à questão dos 6, eu queria, depois vou pedir ao Sr. Secretário de Estado que possa complementar esta resposta, mas, Sr. Deputado, os 6 existem para fazerem funções específicas, que são funções... são, acima de tudo, uma tarefa específica, Sr. Deputado. E posso lhe dizer, Sr. Deputado, que na globalidade dos cheios no Estado, tive o cuidado de verificar que existe alguma permanência. Não existem muito mais cheios hoje do que existiam em 2008, 2009, 2010, responsabilidade de anteriores governos. Só quero terminar com a matéria, Sr. Deputado, antes de pedir ao Sr. Secretário de Estado para complementar a resposta. Eu percebo, Sr. Deputado, e eu reconheço que o Sr. Deputado tem uma coerência que eu nunca lhe retirei. O Sr. Deputado é contra a lógica da requalificação, da mesma forma que eu sempre apoiei mecanismos como este. Eu reconheço que o Sr. Deputado, em 2006, em 2009, sempre esteve contra estes mecanismos, tal como há de reconhecer que eu sempre apoiei mecanismos como estes, que sempre estive disponível para aceitar mecanismos como estes. Reconheço essa legitimidade. E também reconheço a legitimidade do Partido Comunista numa matéria. Discordo é dela, Sr. Deputado. O Partido Comunista é contra um mecanismo, eu ouvi dizer várias vezes, outros deputados do Partido Comunista, de transferência de equipamentos para a gestão direta das instituições sociais, Sr. Deputado. Eu nunca deixo de achar curioso, ou deixo sempre, registro sempre que, quando essa transferência acontece no município de Setúbal, quando acontece no município de Almada, quando acontece no município de Sines, quando acontece no município da Moita, quando acontece no município do Barreiro, nunca vi um Presidente de Câmara, neste caso do Partido Comunista Português, a levantar-se contra essa transferência dos equipamentos, certamente porque, se calhar, os senhores Presidentes de Câmara, que são do Partido Comunista, têm uma proximidade às pessoas e percebem que muitas vezes o serviço é feito de forma mais próxima e melhor para os próprios utentes. Mas não deixo de restar isto, Sr. Deputado. Agora, efetivamente, há de reconhecer também a legitimidade deste Governo, que sempre disse que queria, do ponto de vista social, poder reforçar essa mesma resposta, poder transferir, contratualizando, pagando, e gostava de relembrar, Sr. Deputado, que fizemos, do ponto de vista da ação social, um reforço orçamental de cerca de 450 milhões de euros, quando comparamos o ano de 2015 com o ano de 2011, onde iniciámos funções, exatamente por esta lógica que temos, muito importante para nós, de reforçar a ação social de proximidade. Se me pedisse, eu pedia ao Sr. Secretário de Estado para completar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dando algumas informações complementares sobre os contratos de emprego e inserção, aliás, já um pouco em audições anteriores relacionadas com a área da solidariedade e da segurança social, que tinham sido solicitadas e, portanto, aproveitamos até esta audição para responder a essa questão. Recordando que este programa, com uma outra designação, é um programa que vem desde 1996, portanto é um programa com quase 20 anos, sendo certo que até antes de 96 havia programas mais ou menos semelhantes, mas não tinham os contornos que hoje o programa tem. Primeiro foram os POCs, depois agora os SEI. Dizer que desde 2009... que o número de seis no nosso país se mantém mais ou menos no mesmo âmbito. Estamos a falar em cerca de 63 mil pessoas que estão abrangidas em programas SEI, mas naquilo que interessa em relação ao Instituto da Segurança Social, dizer que no dia 31 de outubro de 2014, o Instituto da Segurança Social tinha 388 pessoas envolvidas em contratos de emprego e inserção, sendo certo que, conforme também já temos tido a oportunidade de o dizer, muitas dessas pessoas são envolvidas, tanto, ou muitas dessas, não, essas pessoas são envolvidas em projetos e em programas muito especiais. Vou, por exemplo, só dizer quatro aqui para não ferir muito o tempo sobre essa matéria. Por exemplo, no Centro Distrital de Lisboa, gestão da conta corrente. No Centro Distrital do Porto, processo de digitalização da informação micrográfica de histórico de remunerações das décadas de 70 e 80. No Centro Distrital de Viana do Castelo, projeto de sistema de informação de pensões, migração de dados. Centro Distrital de Beja, projeto de sistema de informação de pensões, migração de dados. São projetos que estão devidamente calarizados, que têm um princípio e um fim, e é nessa matéria que as pessoas estão envolvidas. Volto a repetir, para que não haja dúvidas, 388 pessoas, julgo que respondo às questões que em audições anteriores a Sra. Deputada Rita Rato e a Sra. Deputada Mariana Aiveca por várias vezes solicitaram esse número. Muito obrigado e peço desculpa de ter ultrapassado o tempo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu creio que não consegue explicar ser o pioneiro dos despedimentos na administração pública. E o senhor pode chamar o que quiser, mas são despedimentos. O senhor conhece, e eu sei que conhece bastante bem, a legislação de trabalho. E a primeira pergunta que lhe faço é: quando há uma cessação de um contrato de trabalho, o que é que se segue? É um despedimento ou não? Então, significa isso que todos os trabalhadores que estão no contrato individual de trabalho e nesta lista, passado um ano, têm um mecanismo que é a cessação do contrato de trabalho, o que significa que são despedidos. E já sabemos mais ou menos o número, porque por nossa insistência lá conseguimos que o Sr. Vogal do Conselho Diretivo nos desse o número. Mas, Sr. Ministro, eu pedi-lhe um comentário claro à posição do Sr. Provedor de Justiça acerca do estudo que sustenta toda esta mentira. E o Sr. Provedor de Justiça diz que no estudo estão omissos os critérios e procedimentos adotados para definir em concreto quantos postos de trabalho se têm que reduzir. E é verdade. Este estudo, eu já disse uma vez que havia aqui um Sr. Ministro que era uma espécie de investigador aldrabão. E dizia exatamente o que é que quer dizer o investigador aldrabão. É aquele investigador que antes de fazer a investigação já sabe qual é o resultado. Portanto, é aldrabão. E, portanto, este estudo vai na mesma linha. Portanto, o estudo não faz a avaliação de critérios e procedimentos para definir no concreto quantos postos de trabalho são precisos, mas já sabe que vai cortar cerca de 700, até porque neste momento não sabemos bem quantos são. E, portanto, este estudo tem falta de fundamentação para colocar os trabalhadores em requalificação, naturalmente. E o estudo, e disse-o há pouco e repito, assenta em duas mentiras. Em primeiro lugar, diz que há trabalhadores a mais. E é falso, Sr. Ministro. Se há trabalhadores a mais, porque é que estão a substituir os trabalhadores que vão para a requalificação? Temos muitos exemplos. Dei há pouco um, relativamente a Braga, em que a pessoa que está na Comissão de Acompanhamento de Crianças e Jovens em Risco de Braga está na requalificação e há um outro técnico que vai substituí-la. Sabemos que a pessoa que está em Terras do Boro vai para a requalificação e já foi destacado uma pessoa de Braga para ir para lá, que por acaso não tem essas funções. Portanto, a primeira mentira é que os trabalhadores não estão a mais, porque se estão a mais, o Sr. Ministro vai ter que garantir aqui, hoje, e eu acho que tem que ter esta capacidade de assumir este compromisso perante os trabalhadores que estão lá fora e que nos estão a ouvir em direto, é que não vai contratar nenhum estágio, nem nenhum SEI, para substituir estes trabalhadores. E nós estamos a falar nas mais diversas áreas e diversas áreas muito sensíveis. E, portanto, a primeira mentira é que os trabalhadores estão a mais e é mentira. A segunda mentira, Sr. Ministro, é que há um desajuste de funções. Ó Sr. Ministro, mas há desajuste de funções em relação a quê? Às funções ou à categoria? É que, repare, os senhores dizem agora que as pessoas estão desajustadas porque têm uma categoria diferente do exercício das funções que desempenham. É verdade. Quantos assistentes operacionais estão a fazer funções de assistentes técnicos? Quantos assistentes operacionais estão a exercer funções até de técnicos superiores? Sabe quantos são? Onde? Há um desajustamento e é trabalho mais barato, diziam-nos hoje trabalhadoras na audição do Bloco de Esquerda, e dedicaram as suas horas de trabalho, as suas vidas, à causa da segurança social, à causa das pessoas que estão fragilizadas. E, portanto, este estudo tem duas mentiras bastante bem referidas naquele que é o parecer do Sr. Provedor de Justiça, e eu pedi-lhe um comentário a este parecer. Depois, Sr. Ministro, pedi-lhe ainda que dissesse, se é ou não é verdade, e já lhe fiz a pergunta, mas eu reitero, que um trabalhador do contrato individual de trabalho, por exemplo, um caso que temos aqui à frente, de 2002, vai ou não vai ser cessado o seu contrato passados 12 meses. E quando há uma cessação de contrato, significa despedimento. É disto que estamos a falar. Depois, Sr. Ministro, diz-nos ainda outras coisas. E eu estou-lhe a falar nestes termos porque sei que percebe. Diz que vai haver extinção dos postos de trabalho. Mas como é que vai haver extinção dos postos de trabalho em áreas tão importantes como o acompanhamento às instituições? O Instituto vai deixar de fazer o acompanhamento às instituições? Vai extinguir estes postos de trabalho, por exemplo, em Lisboa, em que esta Comissão acompanha 1.800 acordos de cooperação e que neste caso concreto vão tirar de lá 10 pessoas? Extingue estes postos de trabalho, vai deixar de fazer o acompanhamento. Ó, Sr. Ministro, isto é uma mentira pegada. É uma mentira pegada. Agora, o que os senhores querem fazer, e essa é que é a questão central, é substituir trabalhadores com direitos, com know-how, com dedicação, com 20 e 30 anos de trabalho, por trabalhadores precários e mais baratos, desempregados. É isso que o Sr. Ministro quer fazer. E, portanto, essa é que é a questão fundamental e, por isso, lhe reitero a pergunta. Assuma que ou não, que não vai contratar nenhum estágio, nenhum trabalhador de contrato de inserção para ocupar estes postos de trabalho que agora o senhor diz, mentirosamente, que estão a mais na Segurança Social. E esta é que é a questão fundamental. Depois, Sr. Ministro, nós ouvimos aqui, por parte da senhora diretora também, algumas informações interessantes. Mas eu quero lhe perguntar a si, porque é o senhor que tutela politicamente, quantas chefias diretas foram consultadas e opinaram para os senhores chegarem a esta conclusão? O que a imprensa nos diz é que, por exemplo, a diretora do Centro Distrital de Setúbal não sabia de nada. Mas eu quero saber quantas pessoas, quantos chefes diretos, e são as chefias diretas que estão no terreno, quantos chefes diretos deram a sua opinião para os senhores chegarem a esta conclusão. E quero-lhe ainda perguntar outra coisa. Que demarches foram feitas para encontrar colocação destes trabalhadores noutros serviços? É que nós temos as versões mais contraditórias. Temos o Conselho Diretivo a dizer que depois de um maturado esforço, no sentido de serem esgotadas todas as possibilidades, nomeadamente de reafetação destes trabalhadores, revela-se impraticável a manutenção dos postos de trabalho, etc, etc. Isto diz num lado. No outro lado, em resposta a uma trabalhadora, diz que por orientação da DGAEP não foram desenvolvidas quaisquer diligências no sentido de estes trabalhadores serem afetos a outros serviços. Afinal, em que ficamos? É uma atrapalhada. É uma profunda atrapalhada. Nós temos, Sr. Ministro, também uma profunda convicção. É a convicção que há aqui alguém que precisa de requalificação. E há aqui alguém que está desajustado. E quem está desajustado e quem precisa de requalificação é, desde logo, o Sr. Ministro e, seguidamente, o seu governo. E também queria deixar aqui uma ideia. É que a requalificação, Sr. Ministro, pode passar agora, mas tem que haver um compromisso de que com o futuro governo todo este processo voltará para trás, porque a Segurança Social tem que ser pública, tem que ser para todos e a Segurança Social merece mais do que o tratamento que o Sr. Ministro tem sido capaz de lhe dar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Aiveca. O Sr. Deputada diz, num aforismo popular, que uma mentira de mil vezes repetida não passa a ser uma verdade. E, de facto, a Sra. Deputada pode dizer mil vezes que há um despedimento na Segurança Social, sabe que, efetivamente, o mecanismo da requalificação não é isso, Sra. Deputada. O mecanismo da requalificação é, efetivamente, um mecanismo que permite a adaptação de um conjunto de recursos humanos que se demonstraram sedentários num determinado serviço pela reorganização desse serviço e que podem até desempenhar as suas funções noutros serviços do próprio Estado, Sra. Deputada. E por isso mesmo, Sra. Deputada, eu, como sabe, que ainda por cima tenho uma estima grande por si, não vou qualificar esta afirmação da Sra. Deputada, que é repetida mil vezes, mas não se torna verdade por isso. Tinha aqui três ou quatro qualificações de investigadora, de investigação, para quem faz uma informação como estas, mas acho, Sra. Deputada, que este debate, que é um debate que deve ser feito de forma séria, de forma serena, de forma ponderada, não é compatível com esse tipo de linguagem e com esse tipo de prática parlamentar. E por isso mesmo vou-me coibir exatamente de o fazer. Sra. Deputada, eu tenho todo o respeito pelo Sr. Provedor de Justiça. Eu sei que hoje à tarde foi colocado no site da Provedoria de Justiça um ofício que o Sr. Provedor de Justiça dirigiu ao Instituto de Segurança Social. Há de compreender, pelo respeito que temos, e acima de tudo até pela relação que se conseguiu estabelecer entre o Instituto de Segurança Social e o próprio Provedor de Justiça, que é uma relação de muita proximidade nas respostas e de muita dedicação nessa própria resposta, que a resposta ao Sr. Provedor de Justiça seja dada, antes de mais, ao Sr. Provedor de Justiça e não através dos deputados da Assembleia da República. Acho que é uma questão de respeito por uma instituição, para nós, fundamental, que é a instituição da Provedoria de Justiça. Segunda questão, Sra. Deputada, que a Sra. Deputada coloca. Sra. Deputada, há de compreender que se o Instituto de Segurança Social deixa de ter, efetivamente, um conjunto de equipamentos, por exemplo, Sra. Deputada, deixa de ter um conjunto de equipamentos que eram geridos diretamente pela Segurança Social, equipamentos da área social, e deixa de ter, não porque, Sra. Deputada, feche os equipamentos, encerre os equipamentos, muito pelo contrário, porque transfere esses mesmos equipamentos para a rede social e solidária, que tem muitas vezes a capacidade, que nós não tínhamos contingências orçamentais, de melhorar essa resposta, de investir nessa resposta. Ó, Sra. Deputada, foram que eu não gosto, como sabe, de falar de casos concretos e vou resistir muito a fazê-lo. Mas eu já tive a oportunidade, e convido a Sra. Deputada para vir comigo visitar muitos equipamentos, que eram equipamentos que estavam a ser geridos diretamente pelo Estado e que foram transferidos para instituições sociais, e que as instituições sociais tiveram a capacidade de investir nesses equipamentos, de requalificar esses mesmos equipamentos, que hoje estão a fazer uma resposta muito melhor às pessoas, e eu acho que a nossa grande preocupação não deve ser saber se o equipamento é gerido pelo Estado ou saber se o equipamento é gerido por uma instituição social. A nossa grande preocupação deve ser efetivamente a de saber se a resposta é de qualidade, a resposta é suficiente, a resposta é efetiva para as pessoas que dela precisam. E neste momento, Sra. Deputada, toda a avaliação que fazemos, quer dos equipamentos que foram transferidos no passado, quer destes 40 que têm sido transferidos há menos tempo, neste tempo mais, no tempo desta governação, é uma avaliação francamente positiva, Sra. Deputada, exatamente porque se conseguiu reforçar essa capacidade de resposta. Agora, a Sra. Deputada há de compreender que se nós transferimos os equipamentos e ficamos com muitos técnicos que fazem a sua função normalmente nesses equipamentos, como é óbvio, Sra. Deputada, passamos a ter nestas matérias um excesso de pessoal, um excesso de recursos, Sra. Deputada. Sra. Deputada, certamente há de compreender, e isso está bastante bem descrito no estudo que o próprio Instituto de Segurança Social fez, está bastante bem detalhado no estudo, nesse estudo, que se é um conjunto de carreiras da área da saúde, da área da docência, e o Instituto de Segurança Social já não tem essas competências, que certamente, Sra. Deputada, isso gera, do ponto de vista da nossa reafetação de recursos humanos, uma divergência, Sra. Deputada. E eu acho, sinceramente, que as pessoas devem ter a oportunidade de poder desempenhar a função para a qual efetivamente foram contratadas, para a qual efetivamente se qualificaram. Mas dizendo-lhe isto, Sra. Deputada, digo-lhe ao mesmo tempo que há outras áreas da Segurança Social onde nós temos um déficit de recursos humanos e onde gostaríamos de poder ter mais pessoas. Identifico-lhe claramente uma área, já o disse aqui, mas porque acho que é uma área bastante relevante, que é a área da fiscalização. E por isso mesmo, Sra. Deputada, para nós é muito importante perceber que efetivamente quando apostamos nessas áreas temos retorno, Sra. Deputada. É importante eu dizer-lhe mais uma vez que conseguimos também atingir uma meta que para nós era muito importante, que é recuperar 600 milhões de euros de dívidas à Segurança Social, porque também houve, certamente não foi o único motivo, mas também houve um reforço dessa capacidade, Sra. Deputada. E esses serviços são muito importantes até quando nós fazemos, Sra. Deputada, também maior transferência de funções. A inspeção também é importante do ponto de vista da contratualização que temos com instituições sociais, Sra. Deputada. Certamente que temos de reforçar essa matéria, coisa que temos vindo sempre a fazer e que, aliás, consta até de todos os compromissos que temos com o próprio setor social. Esse ponto é um ponto que me parece francamente importante. Sra. Deputada, eu queria terminar a resposta à sua questão com, tal como comecei, Sra. Deputada. Podem-se dizer mil vezes a mesma coisa, que isso não torna uma verdade. No mecanismo da requalificação, senhora deputada, o que é dado é a oportunidade a trabalhadores que, por causa de uma reorganização dos serviços, e no caso da Segurança Social, ela acontece porque há muito mais contabilização, muito mais descentralização com o setor social, com as autarquias locais, há um conjunto de fatores internos que aconteceram relativamente à gestão dos próprios processos da Segurança Social, que nos permitem, efetivamente, senhora deputada, libertar recursos humanos que deixaram de ser necessários naquelas funções, senhora deputada. Isto, efetivamente, senhor deputado, falta-me só responder a uma questão. Falta-me só responder a uma questão. Ainda bem que a senhora deputada falou desse termo. Mas estava-lhe a dizer, senhora deputada, e portanto, efetivamente, estas funções deixam de ser necessárias. Posso-lhe garantir uma coisa, senhora deputada. A substituição que acontece, por exemplo, nos SNIPs, é exatamente através das instituições sociais. São as instituições sociais que passam a contratar técnicos. O que a Segurança Social tem de fazer, senhora deputada, é apoiar financeiramente essas mesmas instituições. Estamos a falar de mais meio milhão de euros, senhora deputada. Não é coisa pouca. Mas também do ponto de vista da CPCJ, senhora deputada, o que nós queremos fazer é colocar técnicos que têm essa competência específica, senhora deputada. Não são certamente seis, senhora deputada. Não é um técnico, não é um contrato de emprego e inserção, que é uma tarefa específica dentro dos recursos da administração para fazerem um conjunto de matérias que o senhor está de Estado há pouco e bem conseguiu aqui citar e conseguiu aqui identificar. São tarefas específicas. Falou de uma matéria que aqui foi certamente muito importante, recuperar os atrasos que, quando iniciámos funções, existiam na conta corrente das empresas e das pessoas e dos trabalhadores, é certamente muito importante. Isso facilita muito todo o processo em que quer as empresas, quer os cidadãos se podem relacionar pela internet, pela segurança, de forma informática com a Segurança Social. Se esse trabalho não tivesse sido feito, hoje não podíamos ter mais pessoas a aceder à Segurança Social direta. Faz todo sentido para essa tarefa, que é uma tarefa específica, ter um contrato de emprego e inserção. Não faz sentido para uma tarefa como uma CPCJ, senhora deputada, que exige um conjunto de... Senhora deputada, eu estou a tentar responder-lhe, se a senhora deputada não quer ouvir. A culpa não é minha, senhora deputada, mas parece-me que é, pelo menos, cordato, enquanto eu estou a tentar dar uma resposta à senhora deputada, que a senhora deputada ouça. Estava-lhe a dizer, senhora deputada, que no caso das CPCJs, o que nós temos de ter é técnicos com uma formação específica, que não duplique os técnicos que já lá estão em ligação a outros ministérios, que não substituam as técnicas que lá estão em ligação a outros ministérios, mas que tenham uma competência específica para se relacionarem com o Instituto de Segurança Social, com o Ministério da Segurança Social. Como é óbvio, senhora deputada, essa função não pode ser desempenhada por um SEI ou por um SEI mais. Tem de ser por alguém que tenha esta função específica, esta qualificação específica dentro da Segurança Social.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora à última ronda, segunda e última ronda. 5 minutos a cada grupo parlamentar. E eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Catarina Marcelino, é isso?
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputadas e Deputados. O Sr. Ministro tem uma técnica que nós que já nos conhecemos bem e portanto, a sua técnica é muito conhecida e é mesmo, diria eu, previsível. Mais uma vez, hoje aqui, desculpou-se com o passado. Mais uma vez não respondeu às perguntas porque sabe que não tem respostas ou porque as respostas não lhe convêm. Mais uma vez fala do que não lhe perguntaram. Eu queria lhe dizer, Sr. Ministro, que quanto ao Partido Socialista e aos equipamentos integrados, nós, Partido Socialista, somos a favor da transferência de equipamentos integrados para o setor social e fizemos numa escala considerável, mas garantimos sempre os postos de trabalho. A Segurança Social, ao longo dos anos, integrou pessoas, é verdade, mas o que o Sr. Ministro se esqueceu de dizer foi que estas pessoas que vieram para a Segurança Social ocupam o espaço deixado pelos milhares de trabalhadores que deixaram a Segurança Social nos últimos anos. Desde que os senhores entraram para o Governo, são mais de 2.000 pessoas. E esta verdade o Sr. Ministro não trouxe aqui. E como o Sr. Ministro gosta muito de referir o passado, eu vou citar uma intervenção do Sr. Ministro num debate parlamentar em dezembro de 2007, a propósito de recomendações do Provedor de Justiça. E passo a citar. O então deputado Pedro Mota Soares dizia ao Sr. Ministro das Finanças: o Sr. Ministro recebeu um parecer escrito da Provedoria de Justiça que denunciava um conjunto de comportamentos errados e sobre ele não deu qualquer instrução ou ordem escrita para alterar comportamentos. E eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se já deu instruções ou ordens escritas para alterar comportamentos e ainda ao encontro da carta que o Sr. Provedor de Justiça lhe escreveu em novembro de 2014 sobre os programas SEI e os programas SEI Mais. E que demonstra esta carta do Sr. Provedor de Justiça grande preocupação com o abuso destes programas. Hoje, relativamente aos SEI, finalmente ficámos a saber que na Segurança Social são 388 pessoas que estão integradas ao abrigo deste programa. Foi difícil, mas hoje foi-nos dada esta informação, mas não nos foi dito, porque o que o Sr. Secretário de Estado nos disse não é minimamente suficiente. Aonde, em que serviços, a fazer o quê, estas pessoas estão? O Sr. Secretário de Estado pode fazer as caras que quiser, mas esta é a verdade. Os senhores não nos dizem onde é que estas pessoas estão integradas. E eu gostava também de saber, Sr. Ministro, se o Sr. Ministro pode garantir que nos bons resultados dos processamentos que nos brindaram o Sr. Ministro e a Sra. Presidente do ICE durante toda a tarde, não há trabalho de trabalhadores desempregados sem. Eu gostava de ouvir esta resposta, porque, Sr. Ministro, eu gostava de saber se pode, de facto, garantir de certeza absoluta que para estes processamentos não há trabalho nenhum de trabalhadores sem. O Sr. Deputado Arménio Santos, que já não está aqui, diz que somos exagerados, que o Partido Socialista é exagerado. O que dirá o Sr. Deputado das declarações feitas hoje à Lusa pelo porta-voz do PSD, Marco António Costa, sobre este assunto que eu depois gostava, Sr. Presidente, que fossem distribuídas? Que são, no mínimo, vergonhosas e essas sim criam alarme entre os trabalhadores da Segurança Social e passo a citar. Da Segurança Social e da Função Pública. Passo a citar. O porta-voz do PSD, Marco António Costa, considerou hoje que o processo de requalificação em curso na Segurança Social se enquadra no espírito reformista do Governo e deve estender-se a todos os outros ministérios. Estas são afirmações do seu colega de coligação, seu ex-secretário de Estado e, segundo as palavras que o Sr. Ministro hoje aqui proferiu, seu amigo. E fica tudo dito. E o que o Sr. Ministro disse hoje aqui nesta comissão torna-se irrelevante. Tenho que lhe dizer, Sr. Ministro, o Sr. Ministro foi ultrapassado. Porque a justificação para este despedimento parece ser, afinal, muito, muito simples. A justificação é o espírito reformista. Sr. Ministro, resume-se tudo a três simples palavras. Sr. Ministro, vai tudo a eito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do PSD, o deputado João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Esta audição tem um tema que se reveste da máxima importância para o Grupo Parlamentar do PSD, tendo em conta que está em causa a vida das pessoas e, sobretudo, também está em causa o sistema da Segurança Social. Mas, antes de colocar uma questão ao Sr. Ministro, permita-me, Sr. Presidente, que faça uma interpelação direta à Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, que fez um desafio ao Sr. Ministro para que, até final deste debate, apresentasse documentos em como era falso de que o PS se tinha oposto à redução de dirigentes. Isto de ter memória curta é, obviamente, começa a ser uma forma do Partido Socialista estar na política, mas obviamente que não passa despercebido aos portugueses. Senhora Deputada, na anterior legislatura, sendo José Sócrates Primeiro-Ministro, a Senhora Deputada, membro da maioria, votou contra um projeto de lei do PSD que visava a suspensão de mais de 20 cargos da Segurança Social. Ó, Senhora Deputada, e eu, permita-me que cite na altura o debate de 24 de fevereiro de 2011 da Senhora Deputada Maria José Gamboa sobre este tema, que dizia assim: extinguir cargos é agravar a operacionalidade dos serviços da Segurança Social e que isto seria mesmo paralisar os serviços, particularmente os de maior dimensões. Por isso, é que este projeto encerra muita demagogia e muita falta de sentido de responsabilidade. Oh, Senhora Deputada, A coerência do Governo sobre esta matéria ficou bem patente quando o atual Governo legislou nesta matéria através do Decreto-Lei 83/2012. Obviamente que nós percebemos a intervenção do Partido Socialista nessa altura, e nós sabemos porquê, porque eram bois do Partido Socialista, eram intocáveis e obviamente que... Como sabemos, a eficácia, e como já aqui ficou provado hoje, a eficácia dos serviços não esteve colocada em causa. Senhor Deputado, eu terei muito prazer em lhe fazer chegar a documentação de um trabalho que devia ser dos senhores, de um interesse, cuidado, que esse trabalho é vosso. Bom, mas isto para dizer o seguinte, Senhor Deputado, eu também já agora, com a estimação pessoal que sabe que eu tenho por si, mas também permita-me que ajude a responder ao e-mail que recebeu do Filipe Bás. E a senhora só tem que responder, dizer que lamenta informá-lo de que a legislação que o Departamento de Recursos Humanos invocou foi aprovada pelo Governo do Partido Socialista e que entrou em vigor em 2009. Portanto, a bem da seriedade e a bem da memória, o PS, senhora deputada, o Partido Socialista, vamos cá ver uma coisa, o Partido Socialista veio para este debate para ganhar lã e vai sair daqui tosqueado, senhora deputada. Não é correto não termos memória daquilo que fazemos. Relativamente também à intervenção da senhora deputada Catarina Marcelino, que não está na sala, mas obviamente depois também irá ver estas declarações, é um facto de que os grandes impulsionadores da portaria 190-96 de 30 de maio, que na altura legislava sobre os programas ocupacionais, foi assinada pela Ministra da Qualificação e Emprego, Maria João Rodrigues, não sei se já ouviu falar, e pelo Ministro da Solidariedade e Segurança Social, que não sabe quem é, não sei se conhece. Bom, isto, e com uma ironia, sabe, com uma ironia, é que naquela altura havia programas ocupacionais, trabalhadores desempregados a prestar serviço nos centros de emprego. Eu trabalhei com alguns. Portanto, essa é que é a ironia da questão. Portanto, a técnica do PS também é muito previsível, é fazer a todo custo esquecer o passado de maneira a que os portugueses não se lembrem daquilo que foi feito. Senhor Presidente e Senhor Ministro, dizer o seguinte, e que importa lembrar e reforçar, não se trata de nenhum despedimento dos funcionários da Segurança Social, e assim como também nós sabemos, e também já aqui foi amplamente explicado, de que a Segurança Social hoje tem funcionários que nas suas competências estão desajustadas daquilo que é a sua função. Mas também é verdade que já ouvimos com agrado esta tarde de que, da parte da Senhora Presidente do Instituto da Segurança Social e da parte do Senhor Ministro, garantia de que o INE irá promover ações de qualificação destes trabalhadores. E depois dizer muito rapidamente, Sr. Presidente, que este processo de requalificação, na altura levado a cabo pelo Partido Socialista, nomeadamente pelo Ministro Jaime Silva, dizia à data o seguinte: os sindicatos portugueses também deviam ter uma modernização e deviam encarar a reorganização dos ministérios como uma oportunidade de criar condições de carreira, de progressão, de carreira dos funcionários. Bem, o tempo veio provar que isto sim foi um processo tecnicamente injustificado, politicamente errado, porque acabou tudo em tribunal, e eticamente inaceitável, Senhora Deputada. Portanto, dizer o Senhor Ministro, há aqui um dado que eu julgo que é importante, e para terminar a minha intervenção, julgo que é isso que os portugueses esperam ouvir. O serviço fundamental, e que nada disso está em causa, o seu desempenho da Segurança Social, o serviço da Segurança Social, a ida destes trabalhadores para a requalificação, colocam não em causa a capacidade e a qualidade da resposta do serviço da Segurança Social. Isso é que importa salvaguardar.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Rego, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, então, Sr. Presidente, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, porque fui interpelada diretamente sobre um suposto documento que prova aquilo que o Sr. Ministro tentou dizer. É um documento, não? Ah, obrigada. É o que eu estou a dizer, Sr. Deputado João Figueiredo. Se me quiser ouvir, talvez possa compreender o que eu estou a tentar dizer. O Sr. Ministro disse que havia um documento que provava como o PS, ainda há pouco tempo, e não foi assim há tão pouco tempo, porque o PS ainda estava no poder, dizia sempre a mesma coisa sobre a redução, neste caso, dos adjuntos e da redução dos cargos de chefia da Segurança Social. Pois bem, Sr. Ministro e Sr. Deputado João Figueiredo, estas declarações que os senhores aqui invocam existem de facto, Diário da República com certeza, mas são 2011, o PS ainda estava no poder e, portanto, se nos querem acusar de alguma coisa, acusem-nos de coerência no poder e na oposição. Agora, Sr. Deputado João Figueiredo, desengane-se. Pode dizer aqui o que quiser do PS. Nada aliviará a vossa responsabilidade neste processo. Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado João Figueiredo, pretende usar a palavra?
Sr. Presidente, sim, no mesmo sentido e só para reforçar aquilo que foram as minhas palavras. A Sra. Deputada Sónia Fertozinhos disse, lançou um desafio que até final do debate fossem apresentados documentos e eu apresentei um documento em como um projeto de lei do PSD, o projeto de lei 485 que apontava nesse sentido, foi rejeitado com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda, do PC e do Partido Ecologista, os Verdes. É só nesse sentido.
Muito, muito bem. Então, continuando nesta troca
Sr. Presidente,
de argumentos, faça favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para dizer que aquilo que eu pedi ao Sr. Ministro que apresentasse era a prova das declarações que supostamente eram uma acusação ao comportamento
do PS. Deixem ouvir
a
secretária Sónia Fertozinhos, por favor.
O que eu pedi ao Sr. Ministro que apresentasse era os documentos, ou o documento, com o qual se baseava para tentar acusar o Partido Socialista de dizer a mesma coisa, não importa a propósito do quê. Não foi nenhum projeto de lei, Sr. Deputado, e aquilo que eu há pouco referi ficou completamente claro relativamente à infundada, pretensa acusação do Sr. Ministro do Trabalho. E com isto, Sr. Presidente, acho que fica esclarecido este episódio.
Vamos então agora continuar. Pretendo usar a palavra?
Senhor Presidente, só para terminar, e fico-me por aqui, o Partido Socialista, e porque foi usada uma figura de estilo há pouco pelo Senhor Deputado Artur Rego, invocando a grande atriz Ivone Silva, o Partido Socialista, e nomeadamente a Senhora Deputada Sônia Fertozinhos, usou aquela máxima da atriz Ivone Silva, eu com o vestido preto nunca me comprometo.
Muito bem. Continuando agora com a audição, depois deste intervalo, enfim, regimental, como é evidente, e parlamentar, o Sr. Deputado Artur Rego tem rapidamente a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava a estranhar. Para mim é rapidamente. Os outros falam o que quiserem, às vezes quiserem. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, desta fim da que está esta audição, ou já a caminho do seu fim, para nós, CDS, resulta claramente, que o Partido Socialista, que foi quem requereu esta audição, usando o seu direito protestativo, efetivamente comportou-se, como eu já aqui disse, de princípio ao fim, encerrou o seu período de 5 minutos exatamente no mesmo registro, nos termos em que da rábula da saudosa Ivone Silva, portou-se sempre como Olívia Patroa e Olívia Costureira. De facto, não assume o Partido Socialista, ao longo de toda esta audição, não assumiu nunca minimamente aquilo que foi a autoria da modernização, da requalificação, da mobilidade, e agora na última intervenção até veio com os 100 e 100 mais que já lá iremos. E portanto é triste e lamentável que tenha tido uma oportunidade, e foi isso que nós pensamos, para nesta audição de facto saber com seriedade como é que se ia processar a mobilidade, como é que se ia processar a requalificação, quais as implicações para as pessoas, o que é que em concreto se ia fazer em termos de ações formativas e ações de requalificação, zero, nada. Quis fazer disto um ato de propaganda e um ato de campanha. Correu-lhe mal, porque nunca conseguiu explicar exatamente em que terrenos é que se situava e explicar como é que, tendo mandado para a requalificação do mesmo serviços, no espaço de 3 ou 4 anos, mais de 25% do total dos funcionários dos serviços da Segurança Social, vem agora, e nada tendo dito e tendo feito isso, vem agora levantar do Instituto de Segurança Social, Luís. vir agora levantar esta questão relativamente a estes 600 e tal funcionários usando e abusando deles e da situação deles. Resultou também claro de todo este debate que para a esquerda em geral há um estigma quando se trata do debate do público e do privado, da detenção dos meios, da prestação de serviços. Resultou aqui muito claro, ao longo deste debate, que para a esquerda, serviço público não tem em vista os utentes e a qualidade dos serviços. O que interessa não é a qualidade da prestação do serviço público. O que interessa para a esquerda é o controle dos meios físicos e humanos e o controlismo desses meios. Se o privado, por acaso, na prestação do serviço, até tem condições para o fazer de forma melhor, mais eficaz e com menor aplicação de recursos, isso não lhe interessa. Interessa é ter o controle direto dos equipamentos e das pessoas e controlar essas pessoas. E, finalmente, já na última intervenção vieram levantar a questão demagógica dos SEI e dos SEIs mais e dizer que esta mobilidade e envio para a requalificação de funcionários está a ser feita com o intuito de os substituir, ou pelo menos grande parte deles, por SEI e SEI mais. E eu gostaria de dizer a este propósito, mais uma vez aqui, o Partido Socialista faz o papel do amnésico, e eu gostaria de dizer que no tempo da governação do Partido Socialista, em 2009, havia no Estado mais 4 mil pessoas em contratos de SEI do que existe atualmente. E gostaria, quanto à questão da exploração dos trabalhadores em SEI, que é usar trabalho escravo, gostaria de chamar a atenção que em 2009, com mais 4 mil pessoas em contratos de SEI na administração, o Estado, com o Partido Socialista, despendeu 22.683.000 euros com pessoas em contrato de emprego e inserção. O atual governo, para verem as condições de remuneração, a diferença, o atual governo, empregando a administração central menos 4 mil pessoas do que empregava o governo socialista em 2009, despendeu com essas pessoas em remunerações 38.486.000. E, portanto, digamos que, quanto à exploração, penso que os números falam por si. Quanto à demagogia do Partido Socialista, os números também falam por si. E gostaria de dizer, para terminar, a propósito dos SEI, que, como o Partido Socialista muito bem sabe, foi o Partido Socialista que fez a legislação dos SEI, as atividades dos SEI não se destinam a preencher postos de trabalho existentes. Têm de se inserir em atividades e em projetos organizados em benefício da coletividade. E, portanto, são prioritários, e aí são colocados as pessoas que estão em contratos de emprego e inserção, projetos que se insiram nos domínios do apoio social, na preservação e valorização de património natural, cultural e urbanístico. Daí talvez que, e aí só o Partido Socialista é que poderá responder, que a nível autárquico, 63% dos contratos de SEI ao longo, neste país todo, são de autarquias do Partido Socialista. E, portanto, eu renovo aqui uma pergunta que não foi respondida e que pus ao Partido Socialista, aliás, à deputada Catarina Marcelino, que me responda se esta preocupação toda com os SEI já fez a senhora deputada ou alguém do grupo parlamentar do Partido Socialista dirigir perguntas escritas às suas autarquias, inquirindo porquê empregarem esses trabalhadores, essa mão de obra escrava que está a roubar postos de trabalho a trabalhadores permanentes. Eu penso que, no meio da demagogia toda que transpassou a postura do PS durante estas audições, ao menos no fim e aqui, que tivessem um mínimo de coerência e de dignidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, era importante que as respostas que dá às perguntas escritas do CDS também fizesse às do PCP, porque é um conjunto de perguntas escritas muito alargados. Algumas são mesmo requerimentos só para a obtenção de dados que o Governo tem, ao longo desta legislatura, optado apenas por dirigir a algumas bancadas, designadamente da maioria, o que torna a discussão difícil, torna objetivamente a discussão difícil, porque se nós queremos ter algum rigor e não dizer disparados, como foi agora 7 minutos e meio de intervenção do CDS, nós temos que ter dados. E a última vez que o Presidente do IFP esteve aqui na Comissão de Segurança Social, o Presidente do IFP disse que existiam em 2013 86 mil contratos de emprego e inserção. O Sr. Secretário de Estado hoje o que vem dizer é que existem 63 mil. E é importante perceber, de facto, qual é que é a diferença? Para onde é que foram este número de pessoas? Porque nós só podemos discutir as coisas de forma séria quando os dados são obtidos e são de forma transparente, o que não acontece, e particularmente da parte deste Ministério, que não responde objetivamente às questões que são colocadas. Senhor Ministro, o Senhor Ministro pode vir aqui falar do amanhã, do anteontem e do que há de vir. Mas o Sr. Ministro pode dar as voltas que quiser, mas é responsável direto pelo despedimento coletivo na Segurança Social. E o Sr. Ministro sabe disso, porque este Governo sabe que há funcionários públicos a mais, porque este Governo acha que há funções sociais do Estado a mais. E quer destruir postos de trabalho porque quer destruir as funções sociais do Estado. E o Sr. Ministro tem uma visão oposta da do PCP relativamente às funções sociais do Estado. O guião para a reforma do Estado que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas escreveu contraria a Constituição naquilo que é hoje consagrado como função social do Estado. Mas a Constituição está em vigor e tem que ser respeitada. E o Sr. Ministro, todos os dias, por força da desresponsabilização do Estado, viola a Constituição da República Portuguesa. Porque apresenta-nos aqui como uma grande ideia a contratualização, por exemplo, da intervenção precoce, quando isso é obrigação constitucional do Ministério da Saúde, da Educação e da Solidariedade e Segurança Social. Vem-nos aqui dizer que, ainda bem que os outros ministérios nomeiam para as CPCJs. Senhor Ministro, o problema é que há anos que não são garantidos os meios adequados às CPCJs. Há pouco foi-nos dito aqui que vão ser 14 técnicos das CPCJs que vão ser enviados para a requalificação. A questão concreta que eu coloco é esta, Senhor Ministro. O Senhor Ministro sabe, e sabe bem, que há técnicos e são professores que estão no âmbito do Estatuto da Carreira Docente, que estão nas equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais, que estão a ser substituídos por técnicos que estavam nas CPCJs. Objetivamente, Senhor Ministro. E, portanto, não é possível extinguir um posto de trabalho, porque dizem que há um desfasamento e depois substituem esse trabalhador sobre o qual extinguiu o seu posto de trabalho. Isto é ferir os princípios básicos do direito de trabalho. Senhor Ministro, outra questão que lhe queremos dizer. O Senhor Ministro não está a ser sério quando diz que estas pessoas não estão no exercício das suas funções. Aliás, não é sério porque a resposta que foi dada pela Segurança Social em sede da audiência de interessados...
Sr. Deputado Rita Rato não tem dificuldade em fazer-se ouvir, mas de qualquer maneira eu pedia que a deixássemos falar com mais... sem tanto ruído, vá. É a palavra. Ó, Sr. Deputado Torrego, deixa o Sr. Deputado Rita Rato terminar.
Sr. Ministro, em resposta em sede da audiência de interessados, a Segurança Social disse isto a uma educadora de infância. Não tem exercido, alguém te vem em suma invocar que tem exercido funções de técnica superior, o que não colhe, porque caso pretendesse integrar a carreira de técnico superior, teria tido a oportunidade de lançar mão ao consignado no Decreto-Lei 314/2007. Eu pergunto... Desde 2007, quantos concursos houve, quantos procedimentos concursais foram realizados pelo anterior governo do Partido Socialista, é verdade, por este governo, para a mobilidade intracarreiras? Isso nunca aconteceu. Nunca foi dito a estes 600 trabalhadores que podem tentar concorrer para o Ministério da Educação, podem concorrer para o Ministério da Saúde, podem concorrer para um jardim de infância público. Nunca. Isto nunca foi colocado. O Sr. Ministro tem a coragem de dizer que não quer colocar ninguém, nem quer combater necessidades para permanentes dos serviços quer despedir pessoas. E, portanto, nunca colocou a possibilidade destas pessoas terem acesso a outras possibilidades dentro da administração pública. Senhor Ministro, outra questão que lhe queremos colocar, que é o seguinte. Da parte do PCP, o Senhor Ministro nunca, mas nunca, irá ouvir que o papel e a concretização das funções sociais do Estado cabem às IPSS. Não cabem. Cabem ao Estado. As IPSS podem ser parceiros, mas não podem substituir o Estado naquilo que é uma obrigação sua. Só isso é que garante condições de igualdade, de universalidade e de equidade, quando é o sistema público e solidário da Segurança Social a concretizá-las. E há também uma questão que nós lhe queríamos aqui colocar, Senhor Ministro. Porque nós entendemos que este processo, que foi fundado em mentiras, em inverdades, em falsas declarações, o Sr. Ministro recorda-se no dia 10 de novembro de ter dito aqui no plenário da Assembleia da República de que existe um desfasamento do pessoal e feta ao ISSA face às necessidades permanentes e estes trabalhadores não têm funções atribuídas. Eu nunca ouvi o Sr. Ministro corrigir esta inverdade e pedir desculpa às pessoas a quem disse isto. Nunca ouvimos dizer isso. E o Sr. Ministro, a coisa mínima que pode fazer esta tarde é fazer isso. É pedir desculpa por ter dito uma mentira no plenário. Outros membros do Governo já o fizeram. Diga aqui que disse uma inverdade e que não é verdade que estas pessoas têm funções atribuídas e que nunca nenhum governo do Partido Socialista, nem nenhum governo, nem este, nem o atual governo, quiseram garantir a mobilidade intracarreiras destas pessoas. Porque estas pessoas há anos que desempenham funções de técnicos superiores, não desempenham funções docentes. Mas o Sr. Ministro, a determinada altura, fugiu-lhe aqui a boca para a verdade. Foi quando o Sr. Ministro disse aqui que há docentes que ganham 3 mil euros. E ganham, sabe porquê, Sr. Ministro? Porque alguns têm mais de 30 anos de serviço. Têm mais de 30 anos dedicados à Segurança Social. E foi à luta, foi por força da sua luta e pela conquista dos seus direitos que hoje estão no topo da carreira. E é isso que preocupa ao Sr. Ministro. Porque o que o Sr. Ministro quer fazer é despachar 600 pessoas que estão numa fase da carreira para substituir por estagiários. E isso é inaceitável. Isso é substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. E o Sr. Ministro sabe o que está a fazer. Não sabe outra coisa. Muitas vezes as pessoas dizem, o Sr. Ministro provavelmente não sabe. Não sabe. Então informe, Sr. Ministro. Porque a Presidente da Segurança Social esteve aqui e não contestou estas afirmações que aqui estamos a fazer. E, portanto, o Sr. Ministro sabe bem, a responsabilidade política por destruir a vida destas 700 pessoas que estão a sofrer muito com este processo, que tiveram o descaramento no dia 30 a publicar as listas da requalificação e desejar às pessoas bom ano, e ainda dizer às pessoas que é uma oportunidade. Sr. Ministro, isto é gozar com as pessoas. É gozar com as pessoas. E nós entendemos que este processo é inaceitável, quer seja requalificação, quer seja mobilidade, quer ter sido o governo do Partido Socialista, quer ter sido o atual governo, é um desprezo pela vida dos trabalhadores, é um desprezo pelas funções sociais do Estado e é uma violação da Constituição da República Portuguesa.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Naiveca, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta audição vai longa e vai terminar muito ao jeito a que começou. O Sr. Ministro trouxe-nos os gráficos que a Sra. Presidente do Instituto já nos havia entregue na audição anterior. A audição e esta audição tinha como objeto falar do processo de requalificação e o Sr. veio-nos falar de outras situações na Segurança Social, fará sempre como entender, mas isso só demonstra que não quer encarar de frente este processo. Eu fiz-lhe algumas perguntas concretas, Sr. Ministro, e eu vou repetir. Quando um contrato de trabalho cessa, o que é que se segue? É o despedimento. É ou não é verdade que há pelo menos 151 pessoas nesta lista que são do contrato individual de trabalho e que por essa circunstância apenas têm direito a um ano no processo de requalificação, ou seja, com um salário inferior a que têm os trabalhadores do regime privado quando são despedidos. 60% é menos que o subsídio de desemprego, fim do qual o contrato de trabalho cessa. Se o contrato de trabalho cessa, como é que se chama, Sr. Ministro? É ou não é um despedimento? Não nos disse aqui. Depois, Sr. Ministro, fala com uma ligeireza desta questão que até parece verdade. O Sr. Ministro começou por me responder dizendo que, afirmando uma mentira, ela não se transforma em verdade. Sr. Ministro, é mesmo isso, tem toda a razão. É que o Sr. tem vindo a repetir que os trabalhadores vão sair das instituições que foram entregues à iniciativa, às IPSS. Não é verdade. Eu falei-lhe do caso concreto das comissões
atenção,
de acompanhamento
da instituição. Eu peço que reduza um bocadinho o ruído, o cansaço já vai, já é forte, mas estávamos com dificuldade em ver se o deputado da Mariana Aiveca. Desculpe tê-lo interrompido.
Não tem problema.
Pode continuar.
Eu falei-lhe das comissões de acompanhamento. Eu falei-lhe na área da intervenção precoce. A Segurança Social vai deixar de ter papel neste acompanhamento? É que se vai deixar... Eu não sei do que é que o Sr. Ministro está a falar, então o senhor está fora da lei, até porque está contra a Lei de Bases da Segurança Social, se vai fazer esta... Portanto, se vai fazer esta viragem naquilo que é a Segurança Social. Depois, Sr. Ministro, há uma outra questão que eu gostaria também de lhe perguntar. Então, se estes trabalhadores todos têm estado há imensos anos a desempenhar funções que não são da sua categoria e que agora chegou o governo e o ministro que vai pôr tudo na linha e tudo na ordem, em cada categoria só se faz exatamente aquilo que é da sua categoria. Repare, há uns anos, ouvindo isto, o senhor diria que são estáticos, que não são aquelas pessoas que querem ter muitos saberes, mobilidade, diriam isso, não é? Porque a polivalência é que era uma coisa interessante. Eu pergunto-lhe, ao senhor ministro, se esta ilegalidade toda foi cometida durante estes anos todos, como é que deu classificação de serviço, avaliação de desempenho? Como é que foi feita a avaliação de desempenho destas pessoas? Foi à luz de tarefas que não cumpriam ou foi exatamente à luz dos seus conteúdos funcionais? É que estes trabalhadores têm boas avaliações de desempenho. São avaliados. Como é que têm feito? Ilegalidade? Ó, senhor ministro, de facto, por mais que se esforce em querer dizer que não se trata de despedimento, em querer dizer que este processo contribui para a melhoria da Segurança Social, o senhor está não só a desresponsabilizar-se daquilo que é o seu papel fundamental, que é cumprir a Lei de Bases da Segurança Social, cumprir a Constituição nesta matéria, como também está a assumir que vai deitar porta fora trabalhadoras com know-how, trabalhadoras com experiência, trabalhadoras com dedicação, para, em sua substituição, entrarem trabalhadores precários. É ou não é verdade que no mesmo dia, que num determinado andar do Centro Regional de Lisboa, mais concretamente no sexto andar, estavam numa reunião com a audiência prévia para os trabalhadores em requalificação e no sétimo andar estavam exatamente a dar formação para trabalhadores para irem ocupar estes lugares? É a preço mais barato. Ó, senhor ministro, se não é verdade, desminta tudo isto. Não é capaz. Eu apresentei-lhe exemplos concretos de Braga, em que as trabalhadoras foram substituídas ontem, às 16h50. Então, se estão a mais, porque é que as estão a substituir? Isto é uma atrapalhada, é uma vigarice política que tem exatamente um objetivo: descartar 700 pessoas da Segurança Social. Marco António Costa diz que é o primeiro passo. Vai haver mais. Já sabíamos, nada de novo. O PSD no seu melhor. Vai haver mais. Sabemos que são 12 mil. E, portanto, não valia a pena este anúncio exatamente hoje. Todos já sabemos isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro agora para a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecendo como é óbvio a todas as deputadas e os deputados que colocaram questões. Começando pela Sra. Deputada Catarina Marcelino, começando pelo princípio. Ó, Sra. Deputada, também com a amizade e a estima que eu tenho por si, dizer-lhe que eu cada vez mais reconheço uma técnica nestas intervenções do Partido Socialista. Eu sei que o Partido Socialista, quando estava no poder, governava como se não houvesse amanhã. E quando está na oposição, é como se não houvesse ontem, Sra. Deputada, é como se não houvesse passado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, quem criou o mecanismo da requalificação foi um governo do Partido Socialista. Na altura, este mecanismo era tido como um mecanismo reformista, era tido como um mecanismo de modernização da administração pública. Eu, Sr. Deputado, porque me lembro até desse debate, não resisto a ler uma intervenção do Sr. Deputado Ricardo Freitas, do Partido Socialista, que ainda por cima, como sabe, é um homem desta área sindical, que conhece bem estes mecanismos, e dizia... Mariana Aiveca tem aquela técnica trotskista de querer fazer perguntas e não querer ouvir as respostas. Mas, Senhora Deputada, se calhar ficava-lhe bem, Senhora Deputada, qualificava uma velha técnica oxista, Senhora Deputada, de poder interromper os outros, porque nisso eram exatamente iguais aos trotskistas, e não ouvir a resposta. Mas, Senhora Deputada, se não quer ouvir, as palavras não são minhas, estas palavras não são minhas, são palavras do Senhor Deputado Ricardo Freixo, que, como eu lhe dizia há pouco, é ainda por cima um importante...
Mas deixa ouvir, podem ser diferentes.
...destas matérias. Através da proposta de lei que estabelece o regime comum de mobilidade entre serviços dos funcionários e agentes da administração pública, visando o seu racional aproveitamento, o Governo do Partido Socialista dá mais um passo em direção ao cumprimento de um importante compromisso que assumiu com os portugueses: modernizar a administração pública enquanto componente essencial à estratégia de desenvolvimento e de crescimento para Portugal. E continuava: com efeito, este é um regime de mobilidade que assenta num maior número de soluções que visam o efetivo reaproveitamento dos recursos humanos em situação de disponibilidade. Mas é também um regime no âmbito do qual a figura da desvinculação é uma questão de futuro e não de presente, constituindo apenas os últimos recursos, tendo em conta os efeitos que acarreta ao nível social e humano. Por isso, senhoras e senhores deputados, este não é, contrariamente ao que algumas vozes pretendem fazer crer, um regime que fundamenta o despedimento. Antes, pelo contrário, é um regime centrado na reafetação, no reaproveitamento e valorização das capacidades profissionais e pessoais dos trabalhadores colocados em solução de disponibilidade. Fim de citação. Ó, senhora deputada, este é o ontem do Partido Socialista e não me ouviu criticar esta declaração na altura do Partido Socialista. O que eu critico, senhora deputada, era ontem o regime da requalificação era importante, era bom, hoje é um despedimento, senhora deputada. Essa dissintonia de posições, senhora deputada, é que eu, sinceramente, não acho muito possível. Eu percebo, Sr. Deputado, que o convívio do Partido Socialista com as alas mais à esquerda também fez contaminar aquela deriva trotskista de não querer ouvir...
Já foi audível que não é a mesma coisa. Agora deixemos o senhor Ministro continuar a sua intervenção.
Então, Sr. Presidente, então eu, se me permite, para ser também audível, vou voltar a ler o que o Sr. Deputado Ricardo Freitas dizia. Mas é também um regime no âmbito do qual a figura da desvinculação é uma questão de futuro e não de presente, constituindo apenas o último dos recursos, tendo em conta os efeitos que acarreta ao nível social e humano. Por isso, senhoras e senhores deputados, este não é, contrariamente ao que algumas vozes pretendem fazer crer, um regime que fundamenta o despedimento. Antes, pelo contrário, é um regime centrado na reafetação, no reaproveitamento e valorização das capacidades profissionais e pessoais dos trabalhadores colocados em situação de disponibilidade. Fim de citação. Mas a mesma coisa, senhora deputada, eu posso dizer relativamente aos contratos de emprego e inserção. Foi, e já foi aqui muito bem lembrado, um governo do Partido Socialista que criou os POCs e que criou os SEIs. E eram, na altura, muito importantes para a inclusão social, senhora deputada. E, senhora deputada, também já agora, permita-me, senhora deputada, que eu lhe faça uma pergunta, que é: porque é que os SEIs são maus na administração pública, são maus no Instituto de Segurança Social, mas os 564 SEIs no município de Vila Franca de Xira já são bons? Os 405 no município de Gondomar já são bons? Os 329 no município de Elva já estão bons? Eu posso continuar com uma lista de câmaras, Sintra, senhora deputada, Lisboa, senhora deputada, até a Câmara de Lisboa tem contratos de emprego e inserção e provavelmente justificam-se, tal como justificam os que existem na administração central. Segunda questão, senhora deputada. A senhora deputada dizia que, citando um ex-responsável da Segurança Social, mas neste momento em funções partidárias, Dr. Marco António Costa, dizer que esta medida é uma medida reformista. Senhora deputada, uma das coisas que eu disse ao longo de toda esta audição, e não podia estar mais de acordo com o Marco António Costa nessa matéria, é que esta medida é a consequência de muitas reformas que foram feitas na área da Segurança Social, Senhora Deputada. E eu até tive a cautela, Senhora Deputada, e acho que é justo que o faça, de dizer que reformas, muitas dessas reformas, são reformas que não foram iniciadas por este Governo. A reforma de transferir um conjunto de equipamentos sociais para a área das instituições sociais, para o setor social e solidário, não foi iniciada com este Governo. Este Governo deu, de facto, um grande impulso a esse processo, mas, efetivamente, não foi uma reforma iniciada por este Governo, Sra. Deputada. E, portanto, a consequência das reformas, Sra. Deputada, muitas vezes, quer as reformas que fazemos internamente, na maior informatização dos serviços, numa relação mais direta com os cidadãos através das redes, da rede internet, através das redes informáticas, terá certamente também consequências do ponto de vista da reafetação dos nossos recursos humanos. Deixe-me dar-lhe este dado, Sra. Deputada, porque eu ainda não o referi aqui e eu acho que ele é de facto muito importante. Só para ter uma noção, Sra. Deputada, existiam cerca de 1 milhão de portugueses inscritos na Segurança Social Direta no final de 2010, no final de 2014 estávamos com 3 milhões. São 300% a mais, Sra. Deputada. É um salto muito qualitativo, muito quantitativo. Mas do ponto de vista das transações, isto é, o número de operações que são feitas através da Segurança Social Direta, Sra. Deputada, nós passámos de, no final de 2011, cerca de 5 milhões para 7 milhões e meio. Isto quer dizer, Sra. Deputada, que há mais 2 milhões e meio de transações que são feitas pela Segurança Social Direta. E isso, Sra. Deputada, como é óbvio, essa reforma também, que não foi iniciada por este Governo e que se foi continuada neste Governo, tem também a sua consequência do ponto de vista da afetação dos recursos humanos. Depois, relativamente ao Sr. Deputado João Figueiredo, a quem agradeço muito a pergunta, o Sr. Deputado João Figueiredo facilitou muito a minha tarefa. Tornou a minha tarefa, de facto, mais simples ao relembrar, efetivamente, o que é que em 2011 o Partido Socialista dizia. E, Sr. Deputado, eu até, se me permite, até reforçava aqui uma questão que foi dita na altura, em 2011, pela Sra. Deputada do Partido Socialista, que na altura representava a bancada do Partido Socialista. Mas então o PSD não sabe que com o funcionamento, que com a redução destas pessoas, isto vai ter uma consequência? Início de citação. Que o trabalho abunda e que extinguir cargos com conteúdos funcionais precisos é agravar a operacionalidade dos serviços da Segurança Social e que isso mesmo seria paralisar os serviços, particularmente os de maiores dimensões. Em 2011, Sr. Deputado, nós efetivamente reduzimos, não foram 18 cargos dirigentes, foram 356 cargos dirigentes. E do ponto de vista da resposta, da operacionalização da resposta, conseguimos até que o processamento das prestações, porque é uma matéria muito importante no âmbito da Segurança Social, seja hoje mais rápida e mais expedita. O tempo médio que as pessoas têm de esperar para aceder a uma prestação social, e estamos a falar muitas vezes de prestações sociais muito sensíveis, o subsídio de doença, se o subsídio de doença for atribuído com uma dilação temporal muito grande, as pessoas ficam numa grande dificuldade. Conseguimos, efetivamente, Sr. Deputado, baixar para 2 dias a atribuição do subsídio de doença, Sr. Deputado. E certamente que é, de facto, importante do ponto de vista, da proteção das pessoas. Em 2011, o Partido Socialista dizia que ia ser o caos, que ia acabar tudo, que ia paralisar os serviços. Paralisar os serviços, a expressão que eu usei há pouco. E por isso mesmo, Sr. Deputado, efetivamente nós percebemos que todas estas vozes do Partido Socialista foram desmentidas pela realidade, tal como hoje estas vozes do Partido Socialista vão voltar a ser desmentidas pela realidade. Depois, relativamente às questões da Sra. Deputada Rita Rato e em parte também Mariana Aiveca, porque as questões foram semelhantes, mais uma vez, Sra. Deputada, podem reafirmar mil vezes uma coisa que, não sendo verdade, não passa a ser uma verdade. Não há um despedimento coletivo na Segurança Social, não há um despedimento na Segurança Social. O mecanismo da requalificação não é isso, Sr. Deputada. É exatamente o contrário. A Sra. Deputada Rita Rato falava muito na importância das pessoas serem aproveitadas noutras áreas, noutras carreiras, noutras funções. O mecanismo da requalificação, Sra. Deputada, é o que hoje existe e, efetivamente, para permitir isso, para permitir que um conjunto de funcionários que, face à reorganização interna dos serviços, se tornaram sedentários nesse determinado serviço, possam desempenhar a sua função noutros serviços do Estado. A requalificação serve exatamente para isso. Nós tivemos o cuidado, Sra. Deputada, de articular com o Instituto Nacional de Administração, que já a partir do mês de fevereiro as pessoas são entrevistadas para podermos saber efetivamente a colocação das pessoas, a qualificação das pessoas, o trabalho mais de malha fina, permitam-me assim, um trabalho muito direto e ao mesmo tempo iniciar todo o processo de formação, iniciar todo o processo que estas pessoas certamente precisam, Sra. Deputada. Eu sei que no passado isto não foi feito assim, eu sei que com anteriores governos em processo de qualificação, nomeadamente o famoso processo de qualificação do Ministério da Agricultura, isso não aconteceu assim, e é exatamente por isso que nós tivemos esta cautela
dela em diálogo com o INA, preparar o INA para efetivamente poder conseguir garantir, do ponto de vista desta resposta, que é certamente muito importante para estas pessoas. Mas, Sra. Deputada, nós temos que ter sempre muito respeito e efetivamente por pessoas que estão hoje numa situação que eu percebo que é uma situação difícil, que é uma situação de angústia pessoal, mas que poderão passar a ter uma oportunidade de efetivamente desempenhar a sua função. E a Sra. Deputada dava até o exemplo que eu aqui citei, e agradeço que reconheça que há, de facto, educadores de infância a ganhar 3 mil euros, como a Sra. Deputada referiu. E, Sra. Deputada, o que é grave, Sra. Deputada, para mim não é o facto, ou melhor, não é só o facto de nós termos uma educadora de infância que não está num, Sra. Deputada, não está num centro social, não está a trabalhar efetivamente com crianças, não está a fazer a sua função, está a fazer uma outra função que não corresponde efetivamente à função do seu conteúdo, à função pela qual foi contratada, ao lado de um técnico que muitas vezes é até um técnico daquela área que está a fazer a sua função e que recebe 1.500 euros. Eu acho, Sra. Deputada, que o mais grave não é sequer essa injustiça, ainda que percebo que essa injustiça não é positiva para a própria lógica, Sra. Deputada. O que é grave é que nós efetivamente assumimos então que temos um conjunto de pessoas que têm uma qualificação numa determinada matéria, numa determinada área e que estão a desempenhar as suas funções noutras áreas que não aquela para a qual estudaram, trabalharam, qualificaram. Sr. Deputado, hoje efetivamente o mecanismo que nos permite fazer esse ajuste é o mecanismo da requalificação, Sra. Deputada. Dizendo nós muito claramente, Sra. Deputada, e isso é fundamental, que, como é óbvio, nós numas áreas temos uma afetação mais forte de recursos humanos do que aquela que necessitamos e noutras áreas isso não acontece. E já citei aqui áreas onde efetivamente gostávamos de poder até contratar mais pessoas. Depois, relativamente à questão também mais precisa do Sr. Deputado Mariana Aveca, que eu vou pedir ao Sr. Secretário de Estado que possa complementar a resposta numa área que aqui foi falada dos contratos de emprego e inserção. Ó Sr. Deputado, o que está a passar hoje na intervenção precoce, a Sra. Deputada pode não gostar, pode, e também nesse sentido responder à Sra. Deputada Rita Cato, pode, como é óbvio, não gostar, pode discordar, não ponho isso em causa, mas hoje, Sra. Deputada, efetivamente há um reforço da rede na intervenção precoce, Sra. Deputada. Nós hoje temos a capacidade de trabalhar com mais crianças, acompanhar mais crianças e conseguimos fazê-lo com os técnicos que efetivamente estas crianças precisam. Estas crianças precisam efetivamente de técnicos da área da psicologia, precisam efetivamente de técnicos de um conjunto de áreas que, contratualizando com as instituições sociais, nós temos a capacidade de, contratualizando, isto é, muitas vezes estabelecendo acordos e pagando muitas vezes, e aumentámos a dotação financeira em cerca de 500 mil de euros, o que é significativo nesta matéria, é proteger mais crianças. E eu até acredito, Sra. Deputada, que a proteção a estas crianças é feita, de facto, numa lógica de maior proximidade. Exatamente, porque as instituições sociais têm uma capilaridade ao longo de todo o terreno que nenhum serviço público tem. E é exatamente, Sra. Deputada, por acreditar exatamente nisto e por termos experiências comprovadas que quando transferimos, muitas vezes, uma função social que era feita diretamente pelo Estado para uma instituição social, garantindo o Estado a sua obrigação, e a obrigação do Estado é efetivamente financiar, fiscalizar, acompanhar, mas não é prestar essa resposta. Essa resposta pode e bem ser prestada, Sra. Deputada, e em Portugal, felizmente, os portugueses conhecem o que são as redes sociais, o que é o trabalho das misericórdias, das IPSS, das mutualidades, de tantas associações que existem ao longo do país e que fazem, de facto, um trabalho de excelência que eu ressalvo sempre. E, Sra. Deputada, a questão aqui não é uma questão sequer ideológica. Eu percebo que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm, muitas vezes, uma questão com o facto de não ser o Estado a prestar diretamente esta resposta. Mas, Sra. Deputada, o compromisso que o Estado tem é de garantir a resposta social, não é prestar diretamente a resposta social. É essa garantia, muitas vezes, é feita com mais qualidade quando se contratualiza essa mesma resposta do que quando é dada diretamente pelo Estado. Se me permitisse, eu pediria ao Sr. Secretário de Estado que complementasse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para voltar a reenquadrar a questão dos contratos de emprego e de inserção e esclarecer, porventura, alguma dúvida que existia, que possa ter existido anteriormente, sobre números e para que não restem dúvidas nenhumas sobre esta matéria. Disse eu há pouco que, neste momento, existem no Instituto da Segurança Social 388 pessoas em contratos de emprego e inserção. obviamente que não quero comparar universos, não quero comparar funções, não é disso. Mas também é bom que a gente relativize estes números. Eu vou dar os 12 primeiros municípios em Portugal que têm contratos de emprego e inserção. No município de Vila Franca de Xira, liderado pelo Partido Socialista, em 2014, foram abrangidos 564 pessoas. No município de Gondomar, liderado pelo Partido Socialista, em 2014 foram abrangidos 405 pessoas em SAIC. No município de Elvas, 329. No município de Sintra, 295. No município de Évora, quem lidera o município de Évora é o Partido Comunista, a CDU, neste caso em concreto, 270 pessoas. No município de Valongo, 269 pessoas em contratos SEI. No município de Barcelos, 236 pessoas que foram abrangidas este ano. No município de Loures, 231 pessoas que foram abrangidas por contratos SEI este ano. No município de Penafiel, 212 pessoas. No município de Ponte Sor,
No município de Ponte Sor,
211 pessoas. No município de Peniche, 202. E no município de Portimão, que acabo com as 12 primeiras, 195. Eu posso tentar, na próxima audição, ver se consigo obter os dados que a senhora deputada Rita Rato me solicita. Dizer também, para que não restem dúvidas, o seguinte. No ano de 2009, para compararmos situações que são importantes, naquilo que nós qualificamos como trabalho socialmente necessário, portanto, onde se encontra, hoje se encontra abrangido os SEI e os SEI mais, e então, à época, os POCs nas suas diferentes vertentes, nós tínhamos 63.183 pessoas abrangidas. Era isso que existia. Eu não tenho os dados de 2014, o somatório de 2014 não tenho comigo, mas eu tinha aqui uma nota de que o número era semelhante, na ordem dos 63 mil e tal, mas eu corrijo esse número e peço desculpa. Em 2013, o número de pessoas abrangidas pelos contratos de emprego e inserção no universo global foram 64.611 pessoas. São esses os números concretos e, portanto, que tenho dos serviços e que agora posso, obviamente, dizer isso. Dizer, portanto, que se trata de uma matéria que, obviamente, nós estamos a dar uma oportunidade a pessoas para desenvolverem tarefas socialmente úteis e estamos também, como é de elementar justiça, reconhecer, nós estamos a dar uma oportunidade a muitas pessoas para saírem de fenómenos de exclusão e poderem ganhar novas competências para poderem facilmente mais ingressar no mercado de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Ministro está concluído? Está então concluída esta audição, foram 6 horas de trabalho, agradeço a presença de todos. Amanhã retomamos os nossos trabalhos ao meio-dia e depois em final de plenário. A mesma porta de hoje.